Hello, everyone. If I could have your attention again.
Okay. Muito boa tarde. Espero, mas tenho certeza que o almoço foi bom. A verdade é que foi muito bom. Mas temos que trabalhar um pouco. Sou Gilles Dussault, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Agradeço o convite para estar com vocês hoje à tarde. Temos 6 apresentações breves sobre o tema How to improve the current model of cooperation in Portugal. Minha leitura desse tema é que podemos falar de cooperação interna dentro do país, mas também eu gostaria de ouvir algumas reflexões sobre o valor da colaboração com instituições europeias e, sobretudo, com outros países europeus que têm experiências muito boas que temos não somente que conhecer, mas temos que aprender dessas experiências. Então, devo informar que o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, infelizmente, não vai estar conosco. Em princípio, vai ser substituído pelo senhor Miguel López. Então, vou convidar já a falar 5 minutos, faz favor, e depois vou passar a palavra aos outros intervenientes. Senhor Miguel, tem uma apresentação? Então, pode falar.
Muito boa tarde a todos. O posicionamento que hoje irei partilhar aqui é a visão da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que muitas vezes assume nas suas intervenções também um posicionamento relativamente àquilo que é as preocupações dos órgãos de gestão das instituições, em particular dos hospitais, relativamente a um conjunto de matérias. No que diz respeito em particular àquilo que é a necessidade de repensarmos um sistema em que a participação dos utentes é um fator fundamental para aquilo que é a evolução e o ir de encontro às necessidades da comunidade, é para a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, obviamente, um fator fundamental e disso e dessa agenda temos dado nota em muitas das iniciativas que temos realizado ao longo, em particular, dos últimos 3 anos. Como sabemos, esta é uma discussão que não ocorre única e exclusivamente em Portugal, portanto é um movimento que nos deve sensibilizar a todos, enquanto primeiro enquanto cidadãos e depois enquanto profissionais ou não na área. Mas eu gostaria de recordar que quando falamos da necessidade e da obrigatoriedade do cidadão estar envolvido e participar, e focando em concreto na área da saúde, devemos também pensar que para quem gera o próprio sistema, e aqui focando quem tem funções de decisão e de gestão, há uma cultura que foi obviamente construída ao longo das últimas 4 décadas, que é necessário mudar também, ou seja, o desafio não é só trazer o cidadão para a gestão do sistema, é também mudar uma cultura onde as organizações pura e simplesmente não privilegiam esse contacto. Isto é um trabalho que tem que ser feito também, e no nosso entender, a dois níveis, dentro da estrutura organizativa que temos, ou seja, dentro da cultura organizacional que temos, que não está pensada em função do cidadão e que é habitualmente uma estrutura verticalizada e que foi organizada em função daquilo que é a percepção da melhor eficiência e da rentabilidade daquilo que são as infraestruturas e os serviços que se prestam. Isto por um lado, ou seja, a mudança de uma cultura de organização verticalizada para uma cultura que promova a participação é um desafio para quem está à frente das instituições e aqui também, no nosso entender, deve haver um investimento forte no ganho de competências por parte destes gestores para que essa mudança cultural aconteça e que sejam eles os promotores dessa mudança. E, por outro lado, também a cultura dos próprios profissionais. Os profissionais que hoje temos na prestação direta de cuidados de saúde tiveram uma formação na qual a participação do utente não lhes foi também, de alguma forma, transmitida como um pressuposto base. E, portanto, a estes dois níveis, eu diria que, para além do investimento na literacia, ao cidadão, que hoje vimos aqui alguns bons exemplos, deveríamos pensar também que esta mudança tem que ocorrer dentro do próprio sistema. E dentro do próprio sistema, em particular naqueles que são os seus líderes e aqueles que têm as responsabilidades de dirigir esta mudança organizacional. Mas esta mudança não se centra apenas dentro do próprio sistema de saúde, como também foi referido aqui. Nós sabemos que o sistema de saúde hoje e a forma como ele está organizado, espartilhado em silos, também não promove aquilo que é a integração e uma experiência satisfatória por parte do utente, e isso deve ser um nível de exigência que deve estar presente a todos os níveis. E, em particular, quando há linhas de fronteira entre aquilo que são as estruturas prestadoras de cuidados de saúde e os setores que lhes estão conexos, como o setor social, a educação, a ligação ao poder autárquico e, neste momento em que se discute, inclusivamente, a descentralização nos municípios daquilo que será, nesta fase inicial, em particular nos cuidados de saúde primários, é importante também refletirmos qual deve ser o peso que a comunidade deve ter também para assegurar que toda essa passagem e transferência de responsabilidades envolve, na realidade, aquilo que são as necessidades do cidadão. Outra reflexão que temos também presente prende-se com aquilo que é o cumprimento, em boa medida, daquilo que já está salvaguardado, legal, designadamente, a constituição dos conselhos consultivos e dos conselhos da comunidade, que são figuras que estão previstas, mas que, na realidade, não existe um conhecimento claro relativamente à sua implementação e aos resultados que daí advieram. A este nível, vamos trabalhar, com certeza, em parceria com a Mais Participação, Melhor Saúde, também num diagnóstico mais rigoroso daquilo que é esta realidade. Por outro lado, aquilo que temos vindo a assistir em muitas das iniciativas que temos promovido e em que temos trazido também a voz do cidadão e do utente é de que este trabalho conjunto entre as estruturas prestadoras de cuidados de saúde, os seus dirigentes, os seus profissionais e os utentes que servem, só poderá trazer benefícios para todos, porque muito daquilo que são o nível de exigência em termos de infraestruturas, de circuitos, de exigências de número mínimo de profissionais para a prestação de cuidados de saúde e daquilo que são as decisões que são tomadas sob o ponto de vista assistencial, se forem discutidas com os utentes, provavelmente muito daquilo que é até um investimento que é feito, e aqui assim ao Serviço Nacional de Saúde, provavelmente não faz sentido sob o ponto de vista de quem utiliza o sistema. E há coisas tão simples que se podem fazer designadamente, e eu tenho ouvido em várias intervenções que têm sido feitas, coisas tão simples que se podem fazer e que promovam no utente a segurança de que, na realidade, aqueles profissionais e aquela infraestrutura está pensada em função das suas necessidades e não em função dos próprios profissionais, que eu diria mesmo que, obviamente, não seria esse a forma que teríamos para encontrar o caminho para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, mas provavelmente há muitos investimentos que são feitos na atualidade que, se os doentes pudessem participar no desenho dos próprios circuitos, quer clínicos, quer de alinhamento dos cuidados de saúde, poderiam existir grandes melhorias de eficiência. Por último, dar nota de que vivemos também um momento de grandes oportunidades e também aí há que fazer um investimento em termos da mudança cultural de quem está à frente das instituições e que tem poder de decisão, que é a oportunidade de utilizarmos as novas tecnologias, o e-health, as novas tecnologias de comunicação e proximidade, a telemonitorização remota, por forma a dar ao utente uma capacidade de acessibilidade a serviços mais personalizados e em que ele sinta que, na realidade, os profissionais e infraestruturas têm várias formas de garantir o acesso aos cuidados de saúde. Hoje a SPMS referiu que estaria disponível para incorporar muito destes conteúdos de literacia. Eu penso que sim, que se calhar fará sentido que tenhamos um único ponto de acesso que seja universal e que permita encaminhar os doentes, ou ser uma primeira porta para o encaminhar dos doentes. Porque o que sentimos hoje em dia é que, na realidade, se o utente vai ao balcão das consultas externas, recebe uma informação, se vai da urgência, recebe outra, informações contraditórias, e no meio disto tudo, os doentes, que somos todos nós, porque todos nós vamos utilizar o sistema mais tarde ou mais cedo, esperemos que mais tarde, não gostaríamos, obviamente, de nos ver receber informações contraditórias e não sentirmos o apoio absolutamente nenhum por parte de quem supostamente está ali para nos servir e para nos dar uma resposta que vá de encontro às nossas necessidades. E por agora me calo.
Muito obrigado. Obrigado por ter levantado essa questão da mudança cultural que tem que acompanhar a mudança organizacional. Muitas vezes é uma parte que esquecemos e talvez é a mais importante.
É, sem dúvida.
Agora, temos o senhor Américo Nave, que infelizmente não... Ah, professor, desculpa. Porque você chegou depois do almoço. E da Crescer, que é uma organização de apoio a populações vulneráveis. Por favor.
Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui hoje. A Crescer trabalha essencialmente com pessoas que estão em situação de sem-abrigo, pessoas que consomem substâncias psicoativas e refugiados que chegam à cidade de Lisboa. E ainda hoje em dia continuamos a assistir a reuniões onde estão representadas entidades públicas de responsabilidade, como é o caso, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa, a Segurança Social, a ARS, onde se discute com naturalidade que conhecer determinado médico ou ter alguém de referência num determinado serviço ou estrutura é a melhor via para facilitar o acesso aos cuidados de saúde destas populações mais vulneráveis. É, de facto, a estes conhecimentos e contactos que muitas vezes as equipas recorrem, porque existe um médico que é muito conhecido na cidade de Lisboa e a quem conseguimos ligar quando há algum problema mais grave com estas populações e as pessoas são atendidas praticamente na hora. Mas este não devia ser o procedimento. O atendimento e ainda mais importante, a continuidade nos cuidados quando estes exigem um prolongamento no tempo. Não devia depender da disponibilidade de determinado médico, da sua opinião pessoal quanto à pessoa que está a tratar, dos seus julgamentos ou preconceitos. Mas é isto que observamos. As populações vulneráveis continuam a ser estigmatizadas e excluídas pelo próprio Sistema Nacional de Saúde. Estas populações, devido à sua condição de vulnerabilidade e extrema pobreza, ao permanente estado de sobrevivência em que se encontram na rua, ou de que tentam lutar com as necessidades de consumo de substâncias psicoativas, são por si só pessoas resistentes ao acesso às estruturas de saúde. Quando as equipas contactam e intervém diariamente com estas pessoas, conseguem trabalhar com elas no sentido de promover o seu acesso às estruturas de saúde, é o próprio sistema que levanta uma série de barreiras ao seu acesso, afastando-as cada vez mais do sistema. O Serviço Nacional de Saúde, pela sua estrutura orgânica, não consegue acompanhar as necessidades específicas das várias populações, como pessoas indocumentadas, migrantes, pessoas em situação de exclusão ou pessoas em situação irregular, assegurando os seus cuidados de saúde. O Sistema Nacional de Saúde dá uma resposta reativa a estes casos, mas depois não dá respostas em continuidade. Aquilo que observamos é que o sistema não tem qualquer tipo de conhecimento ou compreensão das especificidades das populações mais vulneráveis, como também não compreende a importância de adequar as suas respostas às suas necessidades destes grupos. Ainda, o Sistema Nacional de Saúde não só não consegue dar respostas a estas populações, como quando tem contacto com as mesmas, as pessoas sentem-se maltratadas porque continua a imperar o estigma e os juízos morais sobre o tipo de vida que as pessoas têm, através de uma intervenção com uma gritante falta de conhecimento destas populações e com um discurso altivo de quem sabe o que é melhor para a vida dos mesmos. Na nossa opinião, estruturas como as equipas técnicas de rua, que atuam em várias cidades do país, deviam ser tidas em contas como respostas que, enquanto primeira linha de contacto e intervenção com populações vulneráveis, podem constituir uma mais-valia numa primeira fase de intervenção imediata, como, por exemplo, o rastreio rápido de VIH ou de VHC, mas também na promoção do acesso destas pessoas ao Sistema Nacional de Saúde. Continua a existir um descrédito das equipas que não trabalham em contexto clínico convencional. O trabalho não é visto como uma abordagem técnica e especializada. As equipas não têm autonomia para dar respostas a pedidos dos próprios beneficiários quando estes querem aderir a tratamento, o que muitas vezes resulta numa desistência por parte das pessoas. Por outro lado, o processo burocrático tem que aguardar. São variadíssimas as vezes em que as equipas vão com pessoas a consultas de saúde e ouvem pesados discursos moralistas e de culpabilização dos mesmos acerca da sua situação de vida. Chegamos muitas vezes, de forma ridícula, a ouvir os médicos a falarem mais da vida das pessoas do que a perceber as questões de saúde a que levaram à consulta. Já assistimos a pessoas que acompanhamos às urgências terem tido alta com fraturas, já assistimos a altas médicas com pessoas descompensadas em relação à sua saúde mental e é clara, e por vezes até verbalizada pelos próprios profissionais de saúde, a falta de investimento nas pessoas que precisam de algum tipo de tratamento devido à sua situação de sem-abrigo ou dependências ou do uso de substâncias. Estas barreiras, por parte do Sistema Nacional de Saúde, face às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, têm aumentado as respostas específicas externas ao Serviço Nacional de Saúde para estes grupos, criando ainda mais um sentimento de exclusão em relação à comunidade onde vivem. A Crescer desenvolve um programa de Housing First na cidade de Lisboa, chamado É uma Casa Lisboa Housing First, onde as pessoas, quando entram na casa, são inscritas nos centros de saúde de residência. 80% destas pessoas, que quando melhoram as suas condições de vida, aderem ao Sistema Nacional de Saúde e pela via dos centros de saúde. Por vezes, os responsáveis políticos perguntam-nos quanto tempo pode ficar estas pessoas numa casa, o que me parece uma preocupação legítima de quem tem que gerir o erário público. Mas também me pareceria legítimo que fizessem a pergunta de quanto tempo uma pessoa pode ficar a viver na rua. E já agora, qual é o custo que representa para o Estado as pessoas estarem a viver na rua? Quantas vezes o INEM é chamado para estas situações, em situação de sem-abrigo, e quantas vezes é chamado quando estas pessoas passam a viver numa casa? Quantas vezes estas pessoas acedem ao Sistema Nacional de Saúde pelas urgências e quantas vezes acedem pelas urgências estando a viver numa casa? Quantas vezes estas pessoas são internadas e quantas vezes estas pessoas são internadas depois de viverem numa casa? Obrigado.
Muito obrigado. Acho que levantou muitas perguntas que não são fáceis, mas temos a diretora do programa de VIH conosco. Não sei se a senhora vai tentar responder as suas preocupações, mas vamos ouvir o que a representante do Ministério da Saúde pode dizer. Obrigado.
Muito obrigada, Dr. Giles. Eu vou começar só por fazer desde já um pedido de desculpas. Eu, assim que terminar esta minha intervenção, tenho que me ausentar porque tenho um compromisso às 13 e já percebi que não vou conseguir chegar a horas, mas peço desde já as minhas desculpas e desejo que continuem com os trabalhos a decorrer com a qualidade que têm decorrido até aqui. Não vou responder às questões que o Américo pôs, embora partilhe do sentimento que as mesmas trazem e que de alguma forma fazem a ponte com aquilo que o Dr. Miguel disse, é que as mudanças culturais e organizacionais por vezes têm velocidades diferentes e de facto nós gostaríamos que elas andassem a par e passo e que não houvesse ainda por parte de pessoas que deveriam ser os últimos a fazerem julgamentos e juízes de valores, não houvesse, dizia eu, essas atitudes perante algumas populações que são quem mais necessitam de ajuda e de ausência de julgamento. E queria também dizer que nós, quando falamos de populações vulneráveis, por vezes cingimos-nos ou temos presente na nossa cabeça apenas um tipo de populações vulneráveis, quando na realidade há muitas populações que são vulneráveis e de diferentes tipos, e temos que ser capazes de ir encontrando respostas diferentes, por vezes completamente diferentes, para cada uma destas populações. E eu recordo-me sempre que as pessoas com doenças raras são pessoas vulneráveis, extraordinariamente vulneráveis, e que a resposta para uma pessoa que vive com uma doença rara é necessariamente completamente distinta daquela pessoa que está numa situação irregular num país, por exemplo. Também as pessoas com condições mentais, e digo propositadamente condições e não doenças mentais, porque o facto de a gente dizer que uma pessoa tem uma doença mental associa logo uma conotação e um estigma a essa pessoa que é extraordinariamente pesado, e portanto as pessoas que vivem com condições mentais também têm em elas uma vulnerabilidade que precisa de uma resposta muito adequada e muito específica. Mas eu vou fundamentalmente testemunhar aquilo que tem sido a minha experiência enquanto diretora de um programa prioritário, ou de dois neste caso, e dizer-vos que de facto em 2007 houve uma resolução do Parlamento Europeu em abril de 2007 incentivando a que os Estados-membros desenvolvessem fóruns de discussão. E Portugal foi, e pela mão do professor Henrique de Barros, dos primeiros países a ter em linha de conta esta recomendação, e em novembro de 2007 ocorreu a primeira reunião do Fórum Nacional da Sociedade Civil. E de facto, aquilo que tem havido de mais-valia para o programa, para fundamentalmente as pessoas que vivem com VIH e agora estendido também para as pessoas que vivem com hepatites virais ou com tuberculose. Do trabalho conjunto que o programa tem feito com este fórum tem sido muito lucrativo. O fórum pretende ser um órgão consultivo do programa, de ajuda, de interação, que eu gostaria que ainda houvesse maior proximidade de trabalho entre o programa e o fórum, e é nisso também que estamos a tentar melhorar. Mas o fórum tem-nos permitido, de facto, ajudar na definição das estratégias para que consigamos ajustar aquilo que nós achamos que é o caminho que devemos seguir para um caminho que efetivamente devemos traçar. Ajuda-nos na identificação das necessidades, afastando-nos daquilo que é quase uma tentação de ter uma atitude paternalista de que nós somos os técnicos, nós somos os profissionais de saúde, nós sabemos o que é que devemos fazer, para, pelo contrário, afastarmos da atitude paternalista e termos uma atitude de proximidade e de respeito para, com as diferentes opiniões e com as diferentes pessoas. Tem-nos ajudado também e muito em garantir a equidade no acesso às populações vulneráveis e aqui a estas que são mais afetadas por estas doenças. São eles que conseguem chegar junto destas populações. Os serviços de saúde tradicionais, formais, não conseguem chegar junto dos mesmos. E depois ajudam-nos a desenhar não só estratégias para reter essas pessoas nos serviços de saúde que necessitam, como também campanhas de prevenção que são efetivas junto dos mesmos. Nós tentarmos fazê-lo sem ouvirmos quem conhece e quem está junto destas populações seria absolutamente desastroso. O Fórum tem ainda tido a capacidade de, em conjunto connosco, se aliar e ser também um elemento fundamental quando tentamos fazer negociações em conjunto com a nossa autoridade do medicamento para garantir que, por exemplo, o custo que o Serviço Nacional de Saúde tem que suportar no que diz respeito aos tratamentos destas pessoas é compatível com aquilo que são os recursos do país. E se de facto nós hoje temos um custo anual ou um gasto anual com os antirretrovíricos substancialmente mais baixo do que o que foi no passado, em grande parte devemos à colaboração do Fórum com as restantes estruturas. Dizer-vos ainda que, para além do Fórum, há outras formas que nós temos vindo ultimamente a traçar e outros caminhos e que se destinam, de facto, a aumentar a cooperação em Portugal de outras estruturas mais afastadas. E eu acho que aqui o projeto das cidades na Via Rápida, ou as Fast Track Cities, de facto, também nos têm dado outra dimensão e ter a capacidade de trabalhar com o poder autárquico, e temos aqui a Câmara de Lisboa muitíssimo bem representada, que tem sido também uma aprendizagem conjunta, trabalharmos com as câmaras. Temos a Câmara de Lisboa aqui mais representada e indiretamente também o projeto das Fast Track Cities do Porto com o professor Henrique de Barros. Mas conseguirmos trabalhar também com as câmaras, com as organizações, com os estabelecimentos prisionais, com a Santa Casa da Misericórdia, com o Ministério da Educação, da Segurança Social e muitos outros, e não estou de forma nenhuma a ser exaustiva, em conjunto com as organizações que nestes locais estão presentes, de facto são outras formas de nós conseguirmos aumentar a cooperação e, acima de tudo, garantir o acesso aos serviços de saúde por parte da população que necessita dele e garantir serviços de saúde de qualidade. O que eu dizia na fase inicial do dia 2 é de facto aquele que é o sentimento do programa, que é envolvimento em igualdade de circunstâncias desde o primeiro momento, de forma sempre consistente e reiterada, dos cidadãos. E se nós fizermos isto e passarmos a olhar para este envolvimento como uma oportunidade e não como uma ameaça, de certeza que teremos todos a ganhar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado também pela sua participação. E, mais uma vez, ouvimos falar de desafios organizacionais, organizativos e desafios de mudança da maneira de abordar as necessidades, os problemas, mudanças que chamamos culturais. Temos alguém da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, o professor Carneiro. A pergunta vai ser: como formar profissionais que vão poder responder a esses desafios, que não são desafios do futuro, que são desafios de hoje mesmo?
Muito boa tarde a todos. Gostava de começar por cumprimentar o Sr. Professor Dussou. Na sua pessoa, cumprimento todo o grupo. E dizer desde já, a primeira coisa que gostava de dizer, peço imensas desculpas, vou também ter que sair no fim desta sessão, tenho que voltar para o hospital, mas não quis deixar de estar aqui presente hoje, até porque não tenho conflitos de interesse para fazer esta minha comunicação, nenhum, sou investigador, sou médico, sou investigador clínico, e era precisamente nessa perspectiva que eu penso que fui convidado a vir aqui. Não sou gestor, não sou político, mas aquilo que me tem interessado, e o meu grupo, que é um dos maiores grupos de investigação na nossa área em Portugal, o maior grupo de investigação na nossa área em Portugal e um dos grandes grupos europeus, uma das áreas que mais nos tem interessado ultimamente é precisamente aquilo que se chama os Patient Reported Health Outcomes, ou seja, aqueles indicadores e aquela informação que os doentes nos dão na sua vivência da doença. Todos nós temos boas intenções, mais ou menos pias, em relação a pôr o doente no centro do sistema, mas se fôssemos analisar com algum rigor o resultado, ele seria, no mínimo, catastroficamente mau. E isto tem a ver com fenómenos culturais, históricos, não é isto que está aqui em casa, e, portanto, digamos que há hoje em dia uma necessidade de olhar para os doentes, mas a não ser que façamos o esforço de olhar de uma maneira estruturada, permanente, profissional e reprodutível, nós não vamos ter resultados. E, nesse sentido, a investigação sobre esta área é uma investigação absolutamente ultramoderna, enfim, muito recente, não é? E que é, no fundo, colocar verdadeiramente, através da investigação clínica, conhecermos aquilo que não só da fisiopatologia das doenças, daquilo que são as doenças, mas também do padecimento dos doentes por essas doenças. Isto é, como é que os doentes, o que é que eles dão verdadeiramente importância? Eu gostava de contar uma pequena história. Aqui há algum tempo, há um par de anos atrás, fui a Bruxelas apresentar o projeto White Home, que eu já vou falar um bocadinho depois a seguir, e estava sentado ao pé de mim um senhor, fiz a apresentação da nossa experiência, nós ajudámos a desenvolver um standard set do White Home de hipertensão arterial, portanto, estamos muito envolvidos desde o início com este grupo de Harvard, veio sentar-se ao pé de mim um senhor numa cadeira de rodas, que era então o presidente do grupo das associações de doentes com artrite reumatoide. Era, portanto, um doente muito grave, isto estava numa cadeira de rodas, e era o presidente dessa associação. Começámos a conversar, e às tantas ele informa, eu perguntei-lhe, na vossa doença, o que é que... Sabe, eu estou muito interessado nesta área dos doentes, como é que eles vivem as coisas, e ele disse, sabe, a gente fez um inquérito aos nossos doentes europeus e perguntámos o que é mais importante para si para o doente que tem artrite reumatoide. Como sabem, é aquela doença inflamatória das articulações muito grave em que a pessoa de manhã está cheia de dores, que rigidez mal se consegue mexer. E ele respondeu que o principal sintoma, a parte mais importante dos doentes com artrite reumatoide era uma boa noite de sono. Eu perante isso, tinha lá alguns CEOs de grandes multinacionais, fui-lhes perguntar, vocês fazem ensaios clínicos de medicamentos que tratem boas noites de sono? E bem entendi, ninguém nunca tinha olhado para este sintoma, para este problema de qualidade de vida brutal que estes doentes têm. Eu depois fui procurar uma posição de uma série de posições mais estruturadas sobre este assunto e descobri um paper muito interessante em que foi perguntado aos profissionais de saúde que tratam doentes, 105 médicos que tratam doentes com artrite reumatoide e 185 doentes com artrite reumatoide, que classificassem numa espécie de uma lista aquilo que era mais importante. E nenhum dos médicos mencionou a boa noite de sono. E os doentes, a maior parte dos sintomas, nem sequer entravam na decisão médica da maneira como os médicos entendiam que estavam a tratar bem os doentes. E se lhes perguntasse, eles diriam, não, eu acho que estou a tratar bem os meus doentes. Isto é para dar a ideia da discrepância brutal que há entre aquilo que nós achamos que é bom para os doentes e aquilo que os doentes dizem que é bom para eles. E este assunto tem-me interessado e eu depois fazer mais alguma investigação e há dois ou três estudos muito interessantes. Este é um deles, o tal da artrite reumatoide que mencionei. Um outro é um estudo canadiano que foi estudar os doentes depois da cirurgia do joelho, por várias razões, em que eles tinham um processo complexo de analisar a recuperação destes doentes, que se espalham, como sabem, durante meses, e era um processo que implicava a filmagem dos doentes, entrevistas com várias pessoas, medições do tamanho do membro, etc, etc. E depois compararam isto com perguntar ao doente quatro ou cinco coisas do seu estado clínico. Coisas muito simples. Tem dor? Consegue andar? Quantos lances de escada é que anda? E os resultados eram exatamente sobreponíveis. E havia uma primeira parte em que os doentes diminuíam a sua mobilidade pós-cirurgia e depois gradualmente aumentavam. Mas era exatamente paralelo as duas curvas, com o tal projeto e com o outro. O segundo caso custava fazer esta pergunta 5 euros. No primeiro caso, o processo custava 52 mil. E portanto, aqui tem um exemplo deste encanto por a tecnologia que nós temos e que achamos que os doentes vão ficar todos contentes quando podemos substituí-los por coisas tão simples como isso. E há um terceiro estudo muito interessante que olha para a monitorização do cancro, levando em linha de conta os sintomas dos doentes e que significa que a mortalidade é mais baixa quando nós entramos em linha de conta com esses sintomas, isto é, quando os doentes de facto são perguntados especificamente quais são os sintomas que têm. Eu iria terminar apenas para dizer que acho que esta é uma área absolutamente central. Nós temos trabalhado com o International Consortium for Health Outcomes Measurement, que é o ICHOM, eu penso que uma boa parte das pessoas aqui já a conhece, é uma abordagem estratificada de um conjunto de doenças em que, através de um processo de informação entre os profissionais de saúde, os registros de doentes e os próprios doentes, num processo iterativo, faz-se primeiro uma revisão à literatura para perceber o que é que foi medido naquela doença e depois, através de um processo iterativo, acabamos de ficar com uma listagem entre 12 e 16 variáveis que significam, no fundo, a maneira como o doente sente a sua dor. Sente a sua doença. E nós achamos que, por exemplo, isso pode ser importante. Em primeiro lugar, para os doentes poderem escolher, eu tenho essa esperança, os hospitais onde querem ir em Portugal, porque se os hospitais adotarem esta metodologia, vão dar informação sobre os doentes, como os doentes querem, e não aquilo que eu acho que os doentes querem. Em segundo lugar, em termos de investimento, há que investir nestas áreas onde os hospitais têm a melhor performance, baseado naquilo que os doentes querem também, não é só, mas baseado naquilo que os doentes querem, e podemos até entrar em competição uns com os outros, na medida em dar cuidados que, para além de poderem ser tecnicamente corretos, deverão ser patient-centered. E, portanto, esta é talvez a maneira mais estratificada que até hoje alguma vez foi desenvolvida para captar esta complexidade extrema que é estar doente e o que é o sentir da doença durante muitos processos crónicos. Era basicamente isto que eu vos queria trazer hoje aqui. Muito obrigado uma vez mais pelo convite.
Muito obrigado. Mais um desafio enorme. E só quero dizer uma coisa. Tudo o que estamos a dizer sobre mudanças desejáveis na abordagem do doente implica formar nossos profissionais, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, outros, de outra mão. Já é um grande desafio. Mas outro desafio é como fazer que os que lá estão, que já foram formados anos atrás, chegassem a mudar seus comportamentos para produzir patient-centered services. Isso é um desafio enorme. E não é um desafio português, é um desafio que se encontra em qualquer país. Então, vou passar a palavra ao senhor João Madeira, que é da Apogen.
Está aqui? Estou aqui.
Então, falamos antes. Obrigado.
Obrigado. Boa tarde. Começar por agradecer o convite e parabenizar e reconhecer o mérito da iniciativa. Depois dizer que a Apogen tem como missão divulgar o conceito do medicamento genérico e do medicamento biosimilar, contribuindo assim ativamente para o desenvolvimento da utilização destes medicamentos num mercado sustentável. trazendo com isso uma maior acessibilidade aos medicamentos e permitindo que mais doentes possam ou usufruir de terapêutica ou que possam usufruir dessa terapêutica numa fase mais precoce da sua condição. É uma sorte para mim falar depois dos meus ilustres companheiros do painel, porque de certa forma eles conseguiram sumarizar em muito aquilo que poderia ser a minha apresentação ou a minha intervenção, e com isto eu permitia-me começar por fazer um pequeno resumo daquilo que foi dito antes de mim. Sabemos que temos um sistema de saúde em que as principais métricas são métricas de produção, não são métricas de avaliação da qualidade de vida do utente. Portanto, falamos muito de número de cirurgias, falamos muito de embalagens vendidas, não falamos tanto de qualidade de vida do doente. Sabemos que começam hoje a existir movimentos em que os doentes começam a fazer parte do processo de inovação na área do medicamento. Achamos, no entanto, que há muito espaço para evoluir e o doente pode também e deve começar a fazer parte da discussão, para além da inovação do medicamento em si, da formulação de outro tipo de situações que podem ser desafios à indústria farmacêutica de genéricos e de biosimilares. Sabemos que o nosso sistema de saúde, sendo universal e sendo bastante inclusivo, é um sistema de saúde que não é sustentável, porque ou aumentamos o produto interno bruto e ou começamos a trazer mais racionalidade àquilo que é a utilização dos recursos que existem hoje ao nível da saúde. Sabemos, e o professor António Vaz Carneiro acabou de o referir, que muitas vezes aquilo que o doente valoriza não é aquilo que o médico valoriza, e sabemos que temos acesso à Big Data, mas a Big Data não está ainda trabalhada por forma a respondermos a perguntas importantes, como sejam: quantos doentes é que existem com uma determinada terapêutica? Porquê é que os doentes aderem à terapêutica? Ou, mais importante, o que é que faz os doentes não aderirem a determinadas terapêuticas? Portanto, este é um pouco o sumário daquilo sobre o qual eu me vou debruçar. Relativamente àquilo que é uma cooperação geradora de valor acrescentado, obviamente, e como eu dizia, num sistema de saúde apostado em trazer excelência no tratamento ao doente, o doente faz parte da solução. Portanto, o doente é o centro e é a solução para, muitas vezes, a questão que nós encontramos no que diz respeito à capacidade de financiamento da própria saúde. E eu dou alguns exemplos naquilo que eu queria transmitir quando falo que há oportunidades para o doente trabalhar mais, para criarmos aqui parcerias estratégicas entre a indústria farmacêutica de medicamentos genéricos e biosimilares e o doente. E também acabo por ir de encontro a comentários que já foram feitos. Quando falamos nos doentes sem abrigo, é possível hoje a indústria farmacêutica trabalhar sobre formulações termoestáveis? É possível a indústria farmacêutica hoje trabalhar em formulações orodispersíveis que eliminam a necessidade de tomar um medicamento se não houver acesso à água? É possível hoje a indústria farmacêutica trabalhar em dosagens mais baixas, que pode levar a que, em populações subnutridas, um medicamento seja mais eficaz e melhor tolerado? É possível hoje trabalharmos em combinações fixas que acabam por associar num único comprimido vários fármacos que são tomados em monoterapia por vários doentes. Portanto, estes são alguns exemplos, claramente, como onde a indústria farmacêutica de medicamentos genéricos e biosimilares pode trabalhar com os doentes. Ao nível da sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde e da eficácia dos recursos, é importante dizer que tudo isto é possível, mas para que isto aconteça é preciso que o Estado, que o pagador, reconheça este esforço. Não basta dizer para os doentes era importante que isto acontecesse e, portanto, a indústria farmacêutica vai desenvolver. O próprio Governo, o próprio Estado, o pagador, tem que reconhecer este esforço, porque há um enorme esforço de desenvolvimento, mesmo ao nível da formulação, ou nem que seja só ao nível da formulação, há um enorme investimento feito ao nível do desenvolvimento, que tem sempre por objetivo tratar mais, tratar melhor, aumentar o acesso a medicamentos. E, portanto, a uma saúde de excelência e de qualidade. E, claramente, há, ao nível da promoção e prevenção da saúde, outras áreas onde a indústria farmacêutica e as associações de doentes poderiam colaborar de uma forma mais efetiva. O doente é o end user. E, portanto, melhor do que ninguém, o doente é o doente que tem a capacidade de descrever e de melhorar a forma como ele acede aos cuidados de saúde, à forma como ele acede à medicação. É com o doente que nós acreditamos ser possível melhorar a qualidade dos cuidados de saúde e melhorar os outcomes. Porque, como o professor António Vaz Carneiro dizia, não é só uma questão de promos, é uma questão de prémios. Não é tanto o outcome, mas é a experiência do doente que tem que ser trazida para cima da mesa. Mais uma vez, claro que sim, no sentido em que o próprio governo, o próprio pagador tem que reconhecer ambas estas situações, o outcome e a experiência no que diz respeito à necessidade de financiamento. É o doente ou é com o utente, com o doente, que nós reduzimos as iniquidades e diminuímos as desigualdades em saúde. É com ele que aumentamos a produtividade e a eficiência, é com ele e é através das associações de doentes que nós podemos aumentar situações como sejam o screening, o rastreio, um diagnóstico mais precoce. É através ou é com o doente que nós podemos melhorar a adesão à terapêutica e a manutenção em terapêutica, e é também com o doente que nós podemos melhorar a qualidade e a segurança dos medicamentos que produzimos através dos reportes de efeitos adversos e de efeitos secundários e interações especificamente. Portanto, há várias oportunidades para nós melhorarmos ao nível da colaboração com stakeholders, particularmente ao nível da nossa colaboração com o doente, mas tudo isto tem que ter também o reconhecimento dos outros stakeholders e, obviamente, do pagador.
Muito obrigado. A mensagem está claríssima. Vamos pedir a alguém que está envolvido no movimento para estimular a participação. Como vê esse tipo de agenda? A Sofia Crisóstomo.
Eu acho que estamos todos muitíssimo alinhados e, portanto, é um bom auspício para aquilo que sairá aqui desta reunião. Para quem não conhece, eu convido-vos só a irem até ao nosso site, onde poderão ter mais informação sobre aquilo que é o projeto Mais Participação, Melhor Saúde. E, muito resumidamente, este é um projeto que foi inicialmente promovido pelo GAT, mas logo desde o início, antes de começarmos a trabalhar, reunimos um conjunto alargado de organizações de pessoas que vivem com doença, incluído, por exemplo, a Elsa Frazão Mastios, em representação da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas. Temos também representados os consumidores de saúde e temos a colaboração do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra neste processo, que funciona como os nossos, mais do que facilitadores, mas os questionadores daquilo que são as nossas práticas e a nossa forma de pensar, digamos assim. E em 2016 nós fizemos um inquérito a mais de 600 pessoas, sobretudo pessoas próximas de alguma forma, de associações de pessoas que vivem com doença, de utentes, de serviços de saúde, consumidores e outras organizações que trabalham da sociedade civil, que trabalham na área da saúde. E dos resultados deste inquérito não é aquilo que nós podemos ver, por exemplo, que as pessoas entrevistadas acham que as organizações de pessoas que vivem com doença devem sentar-se à mesa da decisão juntamente com profissionais de saúde e com os naturais atores do Ministério da Saúde. E, portanto, isto deu-nos força para trabalhar, digamos assim, no sentido de tentar promover a participação das pessoas, dos cidadãos, nas decisões que afetam a sua saúde, nomeadamente através das organizações que as representam, sejam elas de pessoas com doença ou de utentes de serviços de saúde. E mais recentemente, para uma reunião da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, a reunião europeia, nós fizemos um outro inquérito que não é representativo, mas ao qual responderam 264 profissionais de saúde, e temos tanto médicos como enfermeiros, farmacêuticos, técnicos superiores de saúde, administradores hospitalares que responderam a este inquérito. E igualmente, mais de 90% concordava muito com a ideia de que as organizações, pessoas que vivem com doença, devem estar envolvidas nas decisões relacionadas com a política de saúde. E, portanto, temos aqui um nível ligeiramente abaixo, não sei se é estatisticamente significativa a diferença ou não, mas o que importa refletir é que há, não só da parte da sociedade civil, como dos próprios atores, e aqui preocupava-nos muito a percepção dos profissionais de saúde, porque o Ministério da Saúde pode ditar aquilo que quiser ditar, mas se os atores, que depois têm que fazer a diferença na prática todos os dias, não estiverem em consonância com esta ideia, nada mudará na prática. E portanto também aqui achamos que provavelmente se tivéssemos feito este inquérito há alguns anos atrás, há 5 anos atrás, calhar não tínhamos tido estes resultados, mas mostra, isto mostra também a influência do contexto europeu, e eu acho que aqui os desenvolvimentos, tanto ao nível da Comissão como da Agência Europeia do Medicamento, mas noutros países, por exemplo no Reino Unido, ao nível do NICE, ou experiências mais ao nível da organização do sistema de saúde, como é a experiência italiana, em algumas regiões de Itália ou até de Espanha e França, criaram um contexto, digamos assim, europeu, que lançou e promoveu, potenciou a discussão que foi iniciada aqui em Portugal. E aquilo que eu trago aqui, que eu gostava aqui de trazer um bocadinho, é o que é que nós aprendemos desde que começámos a trabalhar juntos em 2015, inicialmente só associações de pessoas que vivem com doença neste grupo mais restrito e de consumidores, mas que depois fomos alargando a outros atores, fomos trazendo outros atores para esta discussão. Não só a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, mas também a Associação Nacional das USFs, por exemplo, que desde muito cedo apoiou esta ideia e que começámos a fazer iniciativas em conjunto, digamos assim. E a primeira aprendizagem que eu acho que é importante, porque quem nunca iniciou um processo participativo tem sempre muitas reticências. Acha que os cidadãos vão fazer exigências que não são execuíveis, acham que as pessoas não vão perceber aquilo que nós vamos estar a discutir. E, portanto, eu acho que com este projeto e com as várias iniciativas que fomos lançando, aquilo que nós provamos é que, de facto, mostramos que também na área da saúde é possível uma abordagem participativa, mas sobretudo uma abordagem bottom-up, ou seja, em que a sociedade civil se mobiliza para fazer a diferença, para colocar na agenda dos políticos e dos decisores os temas que acha que são importantes. E também, e fora de algumas áreas específicas, porque aquilo que nós já observávamos é que, por exemplo, na área do VIH isto já era visível, em algumas outras áreas onde há organizações, digamos assim, pessoas que vivem com doença, em algumas áreas de doença, as organizações, ou porque têm mais recursos, estão mais profissionalizadas, já conseguiam fazer isto, mas não um movimento, digamos assim, que congregasse tudo e que fosse para todos os cidadãos, para todos os utentes do Serviço Nacional de Saúde. E gostava também de focar o que é que nós... e a Margarida Santos está ali ao fundo, também coordena este projeto, e nós temos esta conversa muito, não é, no fundo, entre nós, e temos procurado também, em algumas reuniões, explanar o que é que nos tem ajudado neste processo, digamos assim. Eu acho que logo desde o início foi nós termos ido procurar parceiros que de alguma forma reconhecíamos como legítimos representantes das várias áreas de doença. E para isso começámos com um documento enquadrador que é o Plano Nacional de Saúde. Não foi os convites que a Margarida ou eu, ou o Luís Mendão ou o Gato achámos que eram mais convenientes, vimos quais é que eram os programas de saúde prioritários e fomos à procura das associações que trabalhavam em cada área. E em algumas áreas recebemos muitas respostas, noutras recebemos menos resposta, mas trabalhámos com todos aqueles que quiseram sempre aproximar-se do projeto, não deixámos ninguém de fora, e tivemos critérios, portanto podemos explicar a toda a gente porque é que foram determinadas organizações no grupo inicial e não foram outras, digamos assim. Mas também procurámos que estas organizações de alguma forma fossem representativas dos seus próprios associados e daqueles que são supostos representar, digamos assim. E todos têm agido com autonomia, que é outra, reconhecer a autonomia dos outros para terem opiniões diferentes das nossas, para terem posições diferentes, para representarem, para lutarem pelos interesses daqueles que é suposto representarem. E depois outra ideia que foi aqui muito já falada, que é a questão da parceria. Nós trabalhamos entre iguais. E porque as pessoas que vivem com doença têm um conhecimento próprio, têm uma experiência de utilização do sistema, e essa já é uma literacia que importa, independentemente de toda a outra literacia que têm. E portanto, um bocadinho influenciados também por aquilo que é a campanha, que foi a campanha do European Patient Forum, do Patient Empowerment, de facto é preciso reconhecermos que somos todos pessoas e todos cidadãos com conhecimentos diferentes, que nos sentamos à mesa com papéis diferentes, mas com interesses comuns, e para encontrarmos soluções em conjunto. Neste campo da participação é preciso também assegurar recursos. não podemos continuar a esperar que as pessoas participem sempre ou que a sociedade civil participe sempre, digamos assim, pro bono. Em alguns casos temos que efetivar, como há, por exemplo, nas reuniões das associações, das assembleias municipais, por exemplo, temos que reconhecer que aquelas pessoas, um pagamento, digamos assim, por reunião, digamos assim, quando queremos que as pessoas venham a incluí-las no sistema de saúde como pares, como membros das equipas de saúde, temos que prever que elas estão a trabalhar e, portanto, o trabalho deve ser remunerado. Isto é outra coisa importante, mas também não é só financeiro, não são só recursos financeiros. É preciso também pessoas dedicadas para fazer acontecer os processos participativos, porque eles, de facto, requerem empenho, tempo e compromisso. Depois, outro aspecto importante tem a ver com darmos feedback, comunicarmos o resultado do envolvimento. Nós temos assistido a alguns processos, nomeadamente já na área da saúde, em que, quando fazemos uma consulta pública, deve ser público quem enviou comentários, o que é que foi feito com esses comentários, que análise foi feita a esses comentários, as propostas foram incorporadas ou não na posição final, por exemplo. Porque, para quem participa, a manutenção da motivação para participar no longo termo, este é um fator muito importante, porque senão começamos a achar que a participação, o tempo que dedicamos, os recursos que dedicamos, são desperdiçados, digamos assim, e todos nós temos uma utilização finita do nosso tempo e, portanto, este é um ponto que faz toda a diferença, mesmo quando o nosso feedback não é incluído, não é? Mesmo quando não é possível, seja pelas mais variadas razões. E também isto liga com a questão do impacto, tem que ser visível, tem que ter algum efeito a participação no médio e longo prazo, pelo menos. Depois eu ouvi aqui a doutora Isabel Aldir dizer que o envolvimento deve ser desde o início, deve ser precoce. A Organização Mundial de Saúde tem insistido muitíssimo com Portugal em relação a isto e nós temos visto processos que falham porque as organizações da sociedade civil só são chamadas a comentar no fim. Não é? Vimos agora, por exemplo, muito recentemente a questão do cuidador informal e eu acho que depois das associações, variadíssimas associações da sociedade civil, não só de cuidadores, mas outras, serem pronunciadas, terem colocado o tema na agenda, vem o Governo lançar uma série de medidas sem ter envolvido a sociedade civil neste processo e, portanto, vimos aqui que pode não só haver uma diferença entre as necessidades e expectativas de um lado e aquilo que são as soluções políticas, mas sobretudo há uma sensação de que não aprendemos nada, ainda não se aprendeu nada com aquilo. Eu pelo menos esperava que este ponto do campeonato, não é, quando isto tem sido reiteradamente colocado na agenda pela sociedade civil, já houvesse outra postura e ter-se envolvido até logo de início. E depois a última questão, e termino com isto, tem a ver com a questão da transparência e da informação pública. Ouvimos de manhã o representante da Comissão Europeia em Portugal dizer que havia um processo de consulta já relativamente ao semestre europeu, às questões do semestre europeu. Eu, enquanto cidadã, aquilo que eu espero é poder saber, pelo menos publicamente, quem é que foi consultado, quem é que é consultado, como é que eu faço se quiser fazer chegar a minha posição a alguém. Não preciso de ser eu a ser consultada sequer, se é um processo fechado. Eu, enquanto cidadão, quero saber, no fundo, como é que eu faço chegar à minha posição. E, portanto, isto é muito importante perceber porque é que são as pessoas A, B e C que participam, não são outras, que tudo seja, que deixe de haver, mesmo quando os convites, a participação é a convite, digamos assim, que no fundo é aquilo que é menos desejável, de acordo com aquilo que advogamos, mas que seja claro que critérios é que existem, quem foi e onde e como.
Muito, muito obrigado. Tivemos 6 apresentações riquíssimas de ideias. O problema é que temos muito pouco tempo, mas eu penso talvez 10 minutos para abrir a discussão e isso inclui os intervenientes, se vocês querem falar alguma coisa, estão bem-vindos. Quem quer oferecer um comentário? André Biscaya.
Muito boa tarde novamente. Para quem não esteve cá de manhã, o meu nome é André Biscaya, sou médico de família, sou Estou aqui a representar a USFAN, a Associação Nacional de USFs. Eu penso que é fácil concordarmos com tudo aquilo que aqui foi dito, não é? Eu acho que o desafio é encontrar modelos que levem a que esta participação seja efetiva. Ou seja, em relação a tudo aquilo que tivemos a falar, eu penso que realmente todos concordamos e é fácil concordar. Agora, será que estamos, o que está subjacente a este, digamos, uma participação maior de outros agentes, é uma redistribuição de poder? E o que temos que decidir é se estamos disponíveis para esta redistribuição de poder. Porque o que está aqui em jogo é isso, é dar mais poder a pessoas que não têm tido esse poder. E, portanto, eu penso que é aí que eu acho que é o, digamos, o fulcral, se queremos realmente mudar aquilo que vai acontecer no futuro. Temos assistido também agora, portanto, ao ressurgimento de alguns conceitos na economia da saúde, nomeadamente um que é o conceito dos cuidados de saúde baseados no valor, em inglês value-based healthcare, que realmente põe o foco na pessoa que é, digamos, que é o usufrutuário e o principal alvo dos cuidados de saúde, mas que também é coprodutora de saúde. E, portanto, são estes modelos que levam a uma redistribuição do poder, a uma redistribuição do financiamento, a uma avaliação dos cuidados que não põe de lado a tal experiência das pessoas e o seu envolvimento e a participação em que é preciso apostar. Depois há outro aspecto, já falámos aqui que é importante a literacia das pessoas, é necessária a mudança de cultura, eu até diria do modo de pensar dos profissionais de saúde. Ainda não se falou, também se falou dos políticos, dos decisores, mas quem faz realmente mexer mais as grandes mudanças são a gestão intermédia. E a gestão intermédia, nomeadamente os diretores de serviço, os coordenadores das USFs, os diretores dos centros de saúde, esses têm que realmente também ser envolvidos e tem que haver realmente uma mudança também cultural, e é a mudança que eu penso que poderá ter mais efeito. Estas duas, um novo modelo de financiamento que leva à participação, e esta redistribuição de poder, e depois uma verdadeira mudança de cultura das gestões intermédias.
Quem mais? Temos aqui pessoas que estão envolvidas no processo de decisão política. Achou interessante ouvir, talvez, uma reação pelo menos uma dessas pessoas da Assembleia da República, da Assembleia Municipal de Lisboa. Comentários, por favor.
Muito obrigado, professor Gil do Sousa, e agradecer também as intervenções que foram aqui tidas. Apenas acrescentar, se calhar, uma nota sobre esta questão que foi debatida sobre os resultados em saúde, que eu creio que é preciso alguma precaução no modelo que viermos a adaptar para o contexto europeu, de algo que foi desenhado para um contexto bismarquiano americano. Na realidade, quando vemos o value-based healthcare, é inquestionável que trouxe ao de cima a necessidade de passarmos a olhar para aquilo que importa na realidade para o doente. No entanto, se a adaptação e a aplicação prática que for feita na sociedade não tiver em conta uma visão populacional, corremos o risco de estar a criar falsos incentivos para que as instituições hospitalares e de saúde acabem por artificialmente escolherem aqueles doentes com mais fáceis, digamos assim, aqueles que trarão resultados em saúde mais rápidos. Por outro lado, um dos graves problemas que nós vivemos, no ponto de vista de saúde e de saúde pública, é um aumento da carga da doença, particularmente de algumas doenças crónicas. Resulta em grande parte, e Portugal infelizmente tem sido um exemplo disso, muitas vezes de diagnósticos tardios, não atempados, determinadas doenças, e de não apostarmos devidamente na prevenção de doenças evitáveis e de não curarmos doenças curáveis. Portanto, eu diria que uma adaptação do Value-Based Healthcare para algo que pudesse incorporar algo que eu tenho defendido, que são os CBOMs, os Community-Based Outcome Measurements. Ou seja, juntarmos aos PREMs e aos PROMs, juntarmos uma visão de indicadores de base comunitária com incentivos financeiros, incorporando a saúde pública como parte de um sistema mais global e não ter a parte da promoção da saúde e prevenção da doença sempre à parte do resto do sistema. Porque não podemos continuar a ter um sistema reativo à doença, que infelizmente é aquilo que muitas vezes vemos que temos, com o esgotar de, neste momento em Portugal, de quase 99% dos nossos recursos públicos em saúde a tratar a doença. E, portanto, aquilo que importa ao doente, na realidade, é, se possível, não ficar doente, e se estiver doente, minimizar ao máximo o seu sofrimento e mal-estar. É para isto que um sistema de saúde tem que existir. Não é para justificar a sua própria existência prolongando a doença. E, portanto, eu creio que o modelo social europeu, que é provavelmente a marca mais distintiva no contexto da solidariedade europeia, que nos distingue do resto do globo, deve ser, de facto, a força motriz da implementação do modelo desta natureza. E se o fizermos, aí sim iremos ao encontro, penso eu, daquilo que são as preocupações dos doentes, e conseguiremos que os sistemas nacionais de saúde tenham uma visão que melhore a saúde comunitária, diminua a carga da doença, e pode ser que com isto passe a haver uma visão de saúde europeia que hoje ainda não existe. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. O meu nome é Diogo Martins, estou aqui a representar a SPMS, mas mais na vertente de projetos internacionais. Foi falado aqui inicialmente pela Comissão Europeia, pela DG Sante, um projeto que era a Health Action, e vou falar desse projeto porque eu o coordeno pessoalmente, esse grupo de trabalho. Naquilo que acabámos por falar aqui e em vista neste projeto, acho que há três áreas em que para mim fazem todo o sentido, em que cada vez mais trabalhamos, é nesta área em que falámos aqui sobre o acesso e a informação a nível de cuidados. Acho que não é só o acesso, mas é também o tipo de informação que hoje foi levantado, que é haver uma informação coerente que é passada ao cidadão e aos profissionais sobre o tipo específico, por exemplo, no caso de uma prescrição, no caso do acesso a dados de saúde, no caso de doenças infecciosas, haver realmente uma informação que seja disseminada por todos os grupos de uma forma coerente. Depois, atuar-se de uma forma preventiva sobre a doença, e isto em multiplataforma e em multicanal, ou seja, quer a nível com equipas de rua, quer a nível em comunidades, quer a nível realmente em plataformas digitais, quer a nível em sites, e isto não só sendo por um sistema da saúde, ser também por uma parte social, por uma parte realmente da parte do Ministério da Educação, por uma parte do Ministério da Saúde, por toda uma envolvência e de multi-perfil. Por último, para mim faz todo sentido falar sobre literacia digital e literacia do cidadão e literacia do profissional. São três vertentes que hoje faz todo o sentido, na era onde nós estamos, porque uma vez mais, o cidadão é um cidadão que pode estar doente ou pode não estar, é uma pessoa que pode ter mais acesso à informação ou menos acesso à informação, e do lado tem que se mudar este paradigma da forma como é que se consome recursos na área da saúde. Para isso acho extremamente importante nós cada vez mais despendermos realmente e colocarmos algum esforço do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de com recursos, na nossa workforce, vou chamar-lhe assim, a nível realmente dos skills que eles têm para nível de literacia de saúde e literacia digital. Não estou a dizer isto com nenhum comentário, é algo que eu, por exemplo, há 10 anos atrás, por exemplo, um engenheiro informático tinha realmente um conjunto de skills que hoje em dia têm que ser renovadas. E isto realmente tem que ser fomentado, tem que ser melhorado para todo o setor da área da saúde, quer sejam médicos, enfermeiros, farmacêuticos, porque a saúde é um caminho. desde o início, desde que eu nasço até que morro, temos de tentar dar os melhores cuidados de saúde. Por fim, acho que realmente existem aqui três perspectivas que nós devemos analisar nesta área realmente do acesso ao cidadão. Será realmente a disponibilidade dos cuidados, a oportunidade que isso traz e, por último, e fecho a minha intervenção, a motivação dos profissionais e do cidadão sobre a sua saúde.
Muito obrigado. Mais uma última intervenção, faz favor.
Muito boa tarde a todos. Bom, eu de manhã tinha dito e reitero que represento em Portugal a Pormed, que é a associação empresarial que representa as empresas que comercializam e fabricam medical devices, mas também estou aqui com a umbrella de duas associações europeias, nomeadamente a MedTech Europe para o dispositivo médico core, digamos assim, e que representa também o diagnóstico in vitro através da EDMA, mas também a COSIR, que é a Associação Europeia que representa as empresas de imagiologia e radiologia, o IT e as empresas de software em saúde. E queria aproveitar esta oportunidade para, numa perspectiva de cooperação, que é um bocadinho o tema desta mesa, dar nota que podem contar com a indústria para este debate e para melhorar o acesso dos doentes aos cuidados de saúde. Eu diria que a indústria tem aqui talvez duas responsabilidades muito grandes. A primeira é desenvolver dispositivos médicos inovadores e diferenciados, que digamos que tragam ganhos em saúde não só para o sistema, mas para os doentes, mas também na formação aos profissionais de saúde. E neste contexto dizer-vos que de facto trabalhamos nesta lógica, no sentido de se dar uma formação, ou prestar uma formação genuína, científica, e de cada vez maior isenção entre a indústria e os profissionais de saúde, numa lógica de maior transparência. E neste aspecto em concreto, há um código de ética em vigor desde o ano passado, pela nossa Associação Europeia e também em Portugal, que traduz muito esta linha de atuação. E a outra responsabilidade, de facto, é a investigação e desenvolvimento e a inovação através de produtos que, de facto, façam sentido para melhorar a qualidade de vida dos doentes. Em este propósito, gostava também de referir que julgamos que é extremamente importante que os cidadãos portugueses tenham não só o acesso do ponto de vista generalista, mas o acesso a cuidados de saúde de qualidade. E para os ter, obviamente, os profissionais de saúde têm que estar bem treinados e têm que estar, de facto, a par do state of the art que acontece noutros países mais envolvidos, e também têm, como utilizadores, ter à sua disposição produtos diferenciados. E vou dar aqui dois ou três exemplos para que todos percebamos. Um doente que tenha presbiopia e que também precise de cuidar da catarata, não é indiferente ser colocado uma lente intraocular multifocal ou monofocal, não é indiferente. Na área da cardiologia, obviamente, um estente coronário bare metal ou drag eluting também não é a mesma coisa. Ainda na cardiologia, um pacemaker ou um cardiodesfibrilador com acesso remoto, que faz com que o doente não tenha que vir ao hospital várias vezes, que está constantemente monitorizado pelo seu profissional de saúde e esteja em qualquer sítio, até de férias, pode ter os seus sinais de vida devidamente monitorizados, também não é igual. Se formos para a área da ortopedia, para dar o último exemplo, obviamente que uma prótese ortopédica, por exemplo, de anca, que dependendo da qualidade dos seus produtos, fará uma revisão a 7, a 12, a 15 ou a 20 anos, também não é a mesma coisa, dependendo da idade do doente. E, portanto, achamos que é, então, enfim, já para concluir, que é extremamente importante que estes produtos estejam também acessíveis aos cidadãos portugueses, aos doentes, e temos vindo a verificar aqui e acolá alguns riscos nesta utilização. Porquê? Porque achamos que a nossa contratação pública não é ainda uma contratação pública inteligente, que não tem privilegiado fatores qualitativos, pelo contrário, nos últimos anos, inclusivamente na fase em que passamos, enfim, por uma crise profunda, verificamos que o único critério ou o critério que prevalecia era o do preço mais baixo, em detrimento do critério da proposta economicamente mais vantajosa, em que os preços de base eram de tal modo elevados que algumas empresas não podiam concorrer e, se concorressem, estariam eventualmente a praticar dumping, que é obviamente ilegal. Enfim, as consequências foram concursos públicos desertos, competições desertas, e foi adjudicações ao preço estritamente mais barato, quando era o único critério, e todos os profissionais de saúde, ou quase todos, têm bons exemplos, ou neste caso maus exemplos, de situações em que os produtos não tinham de facto qualidade, em que uma luva cirúrgica, um cirurgião tinha que calçar três, porque não tinha a robustez suficiente para a cirurgia, em que os catéteres partiam, em que o fio de estura também criava mais infecções que outras. Portanto, dizendo, enfim, de uma forma muito, muito generalista, que obviamente o acesso também tem que ser visto do nosso ponto de vista, do ponto de vista da qualidade dos produtos e de produtos diferenciados, que podem ou salvar vidas ou melhorar a qualidade de vida dos doentes, e neste caso a indústria é obviamente um stakeholder muito relevante no ecossistema da saúde, e para não falar também em situações como o Big Data, como a interoperabilidade, como a digitalização, que pode e deve vir facilitar toda esta temática que temos vindo a falar em cuidados de saúde integrados, etc, etc. Portanto, uma nota também neste sentido muito específico das tecnologias de saúde.
Muito obrigado. Acho que vamos ter que fechar e deixar espaço para a próxima etapa. O que ouvimos são elementos de uma nova visão do que deve ser o sistema de saúde. Temos que articular isso e temos que garantir que os que tomam as decisões, no último, não somente são informados, mas entendem isso e se comprometem. Infelizmente, não é no setor da saúde que vamos encontrar esse pessoal. Por exemplo, nossa ministra atual é uma pessoa formada que entende tudo isso, mas é ministra da Saúde. Achou que esse tipo de pessoa deveria ser ministro das Finanças, porque as últimas decisões são tomadas a esse nível. Mas uma nova visão do sistema de saúde tem que integrar os atores, como alguém disse de manhã, da educação, do trabalho, da administração pública e das finanças. Então, vou deixar a palavra ao professor Henrique Barros e ao Dr. Luiz Mendon, ou a Daniel Simões.
Bom, muito boa tarde a todos. Nós temos 45 minutos, 50 minutos para discutir. Eu não percebi muito bem se nós tínhamos algum tempo ou não para dizer alguma coisa. Queria, penso que presidir a uma mesa destas é fazer o que fez o professor Diussou, basicamente é não usar o tempo, mas como eu não disse nada até agora, dei-me só 2 minutos para dizer duas ou três coisas, para justificar estar aqui também, não sei só ouvir. Aliás, seguindo um pouco aquilo que o Ricardo disse, muito bem na minha opinião, essas coisas não há assim nada muito novo. Se lembrarem da história, da chamada história da medicina, tudo isto começou entre Deus, dois filhos de Deus, que era a Higiene e a Panaceia, não é? Que era a prevenção e a promoção da saúde e curar. E uma coisa não pode ir contra a outra. Nós temos que tratar as pessoas que estão doentes e temos que fazer o máximo possível para promover a saúde, preservar a saúde e prevenir a doença. Estas duas coisas não são contraditórias. São, naturalmente, muito desproporcionadas, porque a indústria da cura da doença é muito mais forte, até no nosso imaginário, sobretudo no nosso imaginário, do que a potencial indústria da prevenção e da promoção. Não vale a pena, nós podemos, digamos, numa lógica até muitas vezes emocional, animada, e para valorizar aquilo que fazemos enquanto médicos ou enquanto profissionais de saúde. Mas a verdade é que se nós vivemos muito mais anos hoje em dia do que há 40 anos, foi por causa dos sistemas de saneamento, foi por causa da melhor alimentação, foi por causa das pessoas irem para as escolas e aprenderem a lavar os dentes, todas essas coisas que tendem a ser altamente desvalorizadas. Posto isto, eu gostava de dizer o seguinte, antes de vos dar a palavra, é um pouco para ser provocatório, embora sinceramente provocatório, é o melhor dizendo aquilo que penso. Isto é uma questão fundamentalmente ideológica e tudo bate numa subtileza da Declaração dos Direitos Humanos, que é saber se a saúde e os cuidados à doença são uma commodity, são uma mercadoria, são transacionáveis ou são direito humano. Depende do lugar onde nos colocamos, a forma como olhamos para todas estas coisas. Há uma parte disto que é ciência, que é razoavelmente consensualizável, mas há uma parte que são escolhas de sociedade, são escolhas ideológicas, que são, obviamente, absolutamente legítimas, mas não vale a pena tentar muitas vezes escondê-la ou colocar na frente delas uma, digamos assim, um manto de aparente objetividade e de ausência de escolha que não é real. Nós estamos aqui a falar sobre o chamado patient-centered care, que é uma coisa que, se calhar, se perguntarmos a cada um de nós, não sei quantas pessoas estão nesta sala, mas 20, temos 20 definições diferentes. E infelizmente não temos tempo para fazer o exercício, mas penso que o exercício era interessante. O André Vizcaya disse muito bem, um dos centros disto está em aceitarmos ou não mudar de um tempo em que o exercício da cura era um exercício paternalista para um exercício de partilha de poder sobre a decisão. Esse é um dos aspectos centrais. Considerar o doente como uma pessoa, isto também já é muito antigo, já vem dos anos 50, da psicologia de Rogers, tudo isso, mas o fundamental é a capacidade de partilhar o poder e partilhar a responsabilidade nas decisões. O que é difícil, sobretudo perante aquilo que mais nos preocupa, o essencial deste debate, se nós fôssemos capazes de curar as doenças, ou curar a maior parte das doenças, esta questão não se colocava. O problema é que nós, se calhar, ainda não chegamos lá, ainda estamos na fase, somos capazes de prolongar a vida quase indefinidamente. E já se falou aqui que nós temos, digamos assim, ou que nos centramos muito em medidas de produção, mas eu não diria tanto, eu diria que nós centramos-nos em medidas em hard outcomes, digamos assim, porque são os mais fáceis de medir. Porque também o problema da qualidade de vida é um problema muito complexo, muito culturalmente determinado, tem a ver com as expectativas e, portanto, é muito difícil de medir. Por exemplo, um estudo imenso feito na Suécia, com mais de 200 mil pessoas, em que um grande inquérito, em que se procurou estudar a questão da satisfação. Os mais satisfeitos eram homens com pouca escolaridade e suecos. Os mais insatisfeitos eram os outros. E este aspecto da pouca escolaridade é um aspecto interessante, porque se nós levarmos muitas destas coisas depois e as interpretarmos imediatamente à letra, podemos seguir por caminhos que não são os mais interessantes. Gostava só, para terminar, de lembrar o seguinte. Como sabem, há uma regra que a gente aprende ao fazer questionários, que é, eu não pergunto ao Daniel se ele usa drogas. Pergunto-lhe quantos amigos ele conhece que usem drogas. E às vezes quando nós discutimos... Perceberam o que eu quis dizer, não há nenhuma indireta. Ele tem muitos amigos, não é? Mas eu não lhe pergunto... É uma boa maneira de nós fazermos uma medida das coisas que as pessoas muitas vezes têm dificuldade em falar sobre elas. E repare, muita desta questão sobre, por exemplo, quando nós perguntamos, acha bem que as pessoas estejam envolvidas nisto ou naquilo, se eu for cientista, acho bem que estejam envolvidas na decisão sobre a consulta. Já não acho tanta graça que elas me digam como é que eu vou desenhar o meu estudo. Se eu for clínico, acho muito bem que as pessoas discutam com os cientistas como é que vai ser o desenho análise, mas já não acho tanta graça a que ela venha dizer qual é o melhor medicamento para tratar a dor de cabeça. Bom, e por aqui fora. Portanto, de novo, é também uma questão do local de onde nos colocamos. E esse local onde nos colocamos é muito importante, porque lembra uma coisa que ainda não foi aqui dita, mas que é importante lembrá-la, que é, digamos assim, a variante sobre a ideia de no taxation without representation, que é o nothing about us without us. E se nós assumirmos isto, talvez comecemos a colocar as pessoas interessadas no centro das decisões. Mas é, fundamentalmente, e de novo, um problema político. Um outro aspecto que também não discutimos aqui, que já, se me permitam só alguns tópicos que eu gostava de deitar para cartas como deitadas sobre a mesa para jogar, que é a ideia de que se vem, começa a falar mais, mas também não é uma coisa nova, mas que entre nós ainda não se fala tanto como devia, que é a ideia de que as multimorbilidades são sindémicas. Que as doenças algumas das doenças infecciosas, algumas das doenças crónicas altamente prevalentes, como a diabetes, não existem sem um ambiente em que há violência, em que há problemas de saúde mental, e estas coisas não vão sozinhas. E mesmo quando limitamos as comorbilidades às coisas mensuráveis, fisicamente, esquecemos as outras dimensões, ficamos só com o bio, se quiserem, e esquecemos a dimensão psíquica e a dimensão social, seguramente que não estaremos a responder aos problemas. Portanto, se quiserem atacar agora por este lado, eu deixo-lhes essa proposta, ou se preferirem, podemos voltar aonde estávamos.
Então, desta vez falo em português e são notas, não é um discurso. Uma das primeiras é a reflexão, nós estamos aqui entre uma visão na União Europeia, a Zona Económica Europeia e a dimensão nacional. E penso que isso é extremamente importante, porque me parece que apesar de haver uma subsidiariedade sobretudo económica e de responsabilidade financeira nos sistemas de saúde, não há nenhuma razão para que o conhecimento não há conhecimento nacional ou meramente nacional, e na área da saúde, seja da saúde pública, seja do big data, seja da produção de conhecimento, etc., não creio que haja ciência nacional. Claro que nós precisamos de ter bom conhecimento das situações muito diferentes que também existem nos nossos países. Portanto, este trabalho com a importância que a saúde pública, epidemiologia, sustentabilidade, resposta às pessoas com doença, etc., participação deve ter, acho que é crítica até para não termos, de facto, algumas situações absolutamente aberrantes que se encontram em vários países europeus, não só na periferia, mas provavelmente ainda mais na periferia. Esse era um ponto. O segundo é, eu estou muito cansado, por causa de ter pouco tempo e ser velho, com os tempos das mudanças culturais. Tenho enorme medo de que aquilo que nós estamos a assistir, ou pelo menos que eu vejo, na medida em que procuro ser, ou que procuramos ser o menos enviesados possível, o que eu sinto é um backlash presente em todo lado. E, portanto, estamos à espera que sejam as mudanças culturais que vão resolver as questões subjacentes à questão da saúde, da doença, dos direitos, da sustentabilidade, etc. Temo que, se não formos lá com regras claras, com conhecimento, com direitos, etc., que fiquemos eternamente à espera e, pelo contrário, a andar para trás. E dou o exemplo, por exemplo, dos migrantes e dos grupos em situação de maior vulnerabilidade não creio que sem uma forte determinante do conhecimento e do que é melhor para as sociedades, baseada no melhor conhecimento, que nós consigamos inverter alguma tendência, uma enorme tendência populista, demagógica, não baseada no conhecimento, etc., que tende a alastrar na Europa, e veremos como é que correm as eleições europeias. Por fim, uma das questões que me parece que muitas vezes nós nos queixamos, e me lembro de um amigo meu chamado Edward Beck, que me dizia que no custo eficácia, às vezes a gente esquece uma coisa, é calcular o custo. Ou seja, nós podemos determinar custos eficácias, os mais lindos, para 400 mil euros, para 1 milhão, para a hepatite C, para o diabo 7, que face às regras do European Semester and others, se nós não fizermos o cálculo do custo e não o encaixarmos, estamos a enganar-nos a nós próprios. É daí que depois a negociação e a indústria é um parceiro absolutamente fundamental no nosso sistema de saúde. É absolutamente enganarmos a nós próprios, levar-nos a situações como tivemos em Portugal e do empobrecimento que tivemos também cá, que não foi só na Grécia, por esquecermos algumas das condições básicas. Eu não sou um economista, mas passei a ter muito respeito por perceber o que é o economicismo, o que é a demagogia e o que é verdadeiramente economia. Porque os nossos países têm índices de riqueza dentro da União Europeia muito diferentes. E Portugal parece que até está em declínio na escala, embora esteja a melhorar um pouquinho em termos absolutos, na escala está em diminuição. E, portanto, não é possível, com este sistema completamente subsidiário em termos financeiros e de responsabilidades económicas, ter países que pagam exatamente a mesma coisa pelos cuidados de saúde. E a gente quer que os profissionais de saúde tenham boas condições de trabalho, queremos que os doentes tenham acesso a tudo, e é possível ter. E houve uma série de ensaios que demonstraram que era possível, com clarividência, etc., conseguir soluções que não eram perfeitas, e algumas delas até custaram um bocadinho mais que aquilo que deviam ter custado. Mas, portanto, isto são uma série de reflexões. A última, por causa, enfim, puxando a brasa à nossa sardinha, é nós temos sociedades que tendem a deixar para trás uma percentagem importante de pessoas, criando guetização, marginalização, doença, injustiça e desagregação social. Penso que a saúde pode ser uma das respostas para não deixarmos, na medida do possível, é um trabalho que nunca estará pronto, para trás as pessoas que estão em situação irregular, as pessoas que estão envolvidas no sexo comercial, as pessoas que usam substâncias e muitas, muitas outras grupos em que, se o modelo social europeu, através também da promoção da saúde e do controle da doença, não contribuir para termos sociedades mais coesas, e dou um exemplo, Portugal é um dos países que está a envelhecer mais depressa. A nossa esperança, porque vou agora no Dia da Mulher lá para os meus lados, do outro lado da margem, em grande parte é a população africana residente em Portugal. Se nós não dermos à população de origem africana e aos jovens de origem africana e às mães africanas condições para criarem filhos que sejam cidadãos de corpo inteiro, vamos perder uma oportunidade enorme, vamos criar aumento de racismo, aumento de dissociação social. E, portanto, também aqui, e penso que isto noutros sítios da Europa se aplica com outras populações, etc., é também um Patient Access Partnership que nós precisamos de trabalhar. Muito obrigado.
Eu queria passar a palavra, mas só reforçando duas coisas que o Luís disse. A primeira, por exemplo, há um grande estudo europeu chamado AMAS, que em vários países europeus, para estudar o problema da infecção VIH em imigrantes, e mostra inequivocamente que eles infectam no país de acolhimento, não vêm infectados. E, portanto, o conhecimento existe. Agora, falta saber se o queremos utilizar ou não. O segundo ponto, a questão da custo-efetividade é uma discussão muito interessante, até tecnicamente. O problema não é o custo, o problema é o preço.
Se ninguém mais quer intervir, eu não queria monopolizar o tempo, mas gostava só de salientar aqui esta questão que foi abordada pelo deputado Batista Leite e também pelo professor Henrique de Barros. Tem a ver também com esta visão mais ampla de quando falamos em cuidados centrados na pessoa, de facto, não devemos centrar em pessoas com doença, pensar só na doença, e tal como a OMS propõe, devemos pensar também no envolvimento das comunidades, não é? Porque, de facto, só isso é que vai permitir chegar a aquilo que eu acredito que é a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, muito mais, que é a prevenção e a promoção da saúde, numa visão de que existem vários determinantes envolvidos e, portanto, que importa, de facto. E até que, se calhar, foi um bocadinho isso que eu senti hoje de manhã também, falta na apresentação e, nomeadamente, nas recomendações do semestre europeu, que é esta visão mais ampla das outras determinantes e das outras políticas que têm um impacto na saúde, mas que depois estão muito omissas quando se faz a avaliação do sistema de saúde e das recomendações. E nós perguntamos, professor, obrigada por perguntar, de facto existe um quadro mental de simpatia em relação à participação, mesmo nos profissionais de saúde, mas que depois não se traduz em ação na prática, porque nós fazemos isto regularmente, sessões com os mais variados profissionais, e quando perguntamos, lançamos a questão para a sala, levanta o dedo, quem é que acha que devem estar envolvidos, não é toda a gente que levanta, mas eu diria que 90 a 95% das pessoas, normalmente, mas depois quando a seguir dizemos, então e nos processos em que têm o poder de decisão? Quando é que já envolveram os cidadãos? Quando é que já partilharam o seu poder de decisão com os destinatários dos seus serviços? Aí uma ou duas pessoas normalmente levantam a mão.
Então, boa tarde novamente. Uma vez que nos foi colocado aqui o desafio de identificar três áreas onde pudéssemos, no fundo, trabalhar todos em conjunto, eu queria fazer aqui algumas propostas, eventualmente, para começarmos a discussão. Aliás, já foram feitas aqui várias outras propostas e alguns dos pontos que eu ia aqui levantar vão perfeitamente ao encontro daquilo que já foi aqui mencionado. E pegando neste último ponto que a Sofia Crisóstomo aqui abordou, efetivamente, quando muitas das vezes, quando nós falamos inclusivamente com os profissionais de saúde com quem nos relacionamos e falamos de casos específicos, na generalidade toda a gente concorda, não é? Que efetivamente faz sentido envolver o cidadão e que temos de promover uma partilha, digamos assim, das decisões, mas quando perguntamos e vamos a casos específicos, muitas das vezes aquilo que nos é apresentado como obstáculo são as assimetrias de informação, que também foram aqui já referidas, inclusivamente nas apresentações da parte da manhã. Como é óbvio, há pessoas que estão mais informadas do que outras, mas isto tem muito a ver com a literacia em saúde. E, efetivamente, Portugal, pelos estudos que têm vindo a ser feitos, não pontua muito bem, em comparação até com outros países, do ponto de vista da literacia em saúde. E aqui, eventualmente, seria um dos pontos onde nós poderíamos trabalhar em conjunto, porque não é fácil, porque literacia em saúde, muitas das iniciativas que têm vindo a ser feitas, são feitas através de canais e utilizando instituições que, na realidade, depois aquilo que se tem vindo a comprovar é que ainda aumentam as desigualdades em saúde, porque informam uma parte da população que já está algo informada e deixam de parte e não promovem uma cobertura da população que não tem acesso à televisão, que não tem acesso à rádio, que não tem acesso a todos estes canais de comunicação que são normalmente utilizados para as campanhas e, portanto, acabam por deixar de parte aquelas pessoas que efetivamente mais necessitam de aumentar os seus conhecimentos em saúde. E porque eu penso que seria um grande desafio nós identificarmos novas formas de elevar estas campanhas e de as levar às pessoas que efetivamente mais precisam delas, como é que nós chegamos à comunidade. E claramente aqui as associações das pessoas que vivem com doença são fundamentais, são quem conhece o terreno e muito provavelmente só elas serão capazes de identificar esses melhores canais para nós podermos passar a informação a quem efetivamente ela necessita. Portanto, eu acho que seria um exercício interessante nós desenharmos campanhas de informação para o aumento da literacia em saúde em conjunto com as associações para identificar esses canais. Depois um segundo aspecto, aqui que já foi abordado pelo Presidente da Apogen, que tem a ver com a adesão à terapêutica, e a adesão à terapêutica não na questão da terapêutica até medicamentosa, mas também a adesão à terapêutica não farmacológica. Temos falado aqui da promoção da saúde e a prevenção da doença e trata-se de uma adesão à terapêutica não farmacológica. E efetivamente é um tópico que eu penso que todos nós também poderíamos trabalhar em conjunto e, portanto, deixava também aqui esta sugestão da adesão à terapêutica farmacológica e não farmacológica, que está muito, pode estar relacionada também com a literacia em saúde, mas não só. Muitas das vezes também são outras questões até relacionadas económicas. Muitas das vezes nós dizemos que uma alimentação saudável é fácil para quem tem dinheiro, não é? Para quem a pode pagar. Às vezes uma alimentação saudável não é tão fácil para pessoas que não têm, que não a podem pagar. E por último, ligar também mais uma vez àquilo que estava a dizer a Sofia Crisóstomo. Aqueles que estamos aqui sentados à volta desta mesa já podemos ser os convertidos, não é? Normalmente é sempre assim, os que estão assentados lá à mesa já são os convertidos, mas na realidade eu questiono se estamos sempre a dar o bom exemplo, e eu acho que nos temos de comprometer com isso, a dar o exemplo. Dar o exemplo é convidar os representantes da sociedade civil a participar em todos os nossos eventos, a participar nos nossos projetos, a rever os materiais que nós desenvolvemos. E eu devo dizer que a Ordem dos Farmacêuticos foi há pouco tempo que começou efetivamente a envolver as associações de pessoas que vivem com doença, por exemplo, na revisão dos materiais, muito também por sugestão da Sofia Crisóstomo e dinamismo que ela tem trazido nestas questões, porque efetivamente faz todo o sentido que os materiais as próprias revistas institucionais também tenham os contributos das associações. E, portanto, era deixar aqui também este mote a que nós também demos o exemplo e que nos lembremos em todas as ocasiões de envolver, para que depois as instituições, quer a nível nacional, quer a nível internacional, Comissão Europeia e outras, também se lembrem disso mesmo e envolvam as pessoas em todos os processos também.
Ok, então, se eu posso, porque eu ia trazer para a discussão aquilo que nos tinha sido pedido, não é? Que era encontrar três áreas em que as partes interessadas pudessem trabalhar conjuntamente no futuro, três áreas-chave. E então a proposta da EMA seria a literacia, o uptake da prevenção e o envolvimento das associações nas decisões. Se me permitissem, era de alguma forma uma pergunta ao Carlos, porque quando ele nos mostrou aqui que a Europa está preocupada em ser mais verde, mais smart, mais conectada, mais ligada, mas é interessante que não aparece mais saudável. E eu não sei se chega a dizer que, se tudo o resto for verdade, nós somos mais saudáveis. Porque voltamos a uma discussão muito antiga, que é saber se devemos pôr as pessoas mais saudáveis para elas serem mais ricas ou mais ricas para serem mais saudáveis.
Thank you. I certainly want that Europe is healthier. I think the misunderstanding was that I outlined certain objectives to where the European funds are going. And when it comes to where European funds may be going in the future programming of the European funds, one of them is focused on social aspect and one also on green objective. But make no mistake, there is also focus on health objectives. So I hope that is clear. And if you go into details with European social funds, that's certainly identified as a criteria. Otherwise, very open to constructive criticism, which has been displayed here today. But I would like to emphasize again that when we base our analysis in the European semester, it's based on objectivity and also comparability. And also, I do not fully agree that we don't look at issues such as promotion and prevention. I don't have all the reports here, but if you go into the country reports and what we mention and what we write and our analysis there, then certainly you'll find these issues also shown there. Also issues of access, such as financial protection. So, yes, we when we look at the funds for the future, when we look at programming of European funds and what this European semester will do, then health is certainly identified as an investment area. So make no mistake about it. We do recognize the importance of access to healthcare, notably recently with the European Pillar of Social Rights. So, and also you see that in the analysis, the country report, six countries also got a kind of specific recommendation on increased accessibility. So, but overall, when we mentioned about how to improve stakeholder interaction and things like, I think we're very open for suggestions. I don't think that's any doubt about it. So, very happy to hear the suggestions. But overall, I am not fully agree that we have neglected the analysis of other areas in terms of access to the degree which have maybe been mentioned here. Thank you.
Aquilo que eu gostava só de ressalvar são cerca só apenas duas notas, estão um pouco ligadas àquilo que eu disse anteriormente. Acho que, falando de um ponto de vista mais prático, era aquilo que também queria trazer um bocadinho aqui, acho que programas como aquele que foi criado com a questão da taxação de coisas com os produtos que têm açúcar, acho que é uma coisa que poderia ser feito questões com esse tipo de abordagem. Estamos a falar para uma coisa, por exemplo, dos alimentos, para realmente para promover com que os portugueses, as crianças, os idosos, têm uma alimentação saudável e virem esta problemática como um todo. Não apenas realmente só como os alimentos são biológicos e os alimentos realmente são, têm determinadas taxas. Não. O que é que eu consigo realmente criar um programa, quer seja ele governamental, quer seja ele o Ministério da Saúde, não interessa, mas realmente conseguisse ver holisticamente esta abordagem e como é que ele conseguiria dar alimentos com qualidade a cada uma das populações que eu pretendo. O Reino Unido fez isto num programa que chama-se Change for Life. Eles criaram programas educacionais para a parte, por exemplo, para as crianças, para os adultos, em como é que realmente eles podem, por exemplo, um adulto ensinar um filho a comprar produtos de qualidade. E realmente estes produtos de qualidade, havia, por exemplo, uma sugestão, por exemplo, se eu comprar tomates, este produto é mais barato do que se calhar que eu comprar um produto que está embalado. Era este tipo realmente de abordagem que eles tomavam esta temática, por exemplo. Na área do acesso à informação, eu, falando na parte dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, acho que os serviços digitais hoje em dia vão ter realmente uma importante informação sobre isto, uma vez que para determinadas populações em risco, estas ideias de comunidade, de estar junto do cidadão, junto realmente de populações de risco, faz todo o sentido. E os sistemas de informação poderão ajudar as equipas multidisciplinares, quando estão neste tipo de envolvência, a conseguir produzir e conseguir ter acesso à informação e, ao mesmo tempo, fazer algum tipo de assessment e dar essa informação aos profissionais de saúde em diversas plataformas. Acho que cada vez mais nós, Portugal, temos avançado numa ideia de omnicanal, de realmente passar a informação certa. Acho que o que teremos é começar a trabalhar mais em conjunto entre os diversos profissionais e concordo com o André, realmente que esta questão aqui de uma distribuição de poder é cada vez mais uma necessidade, porque o cidadão é um e a responsabilidade não é do médico, não. A responsabilidade é de todos, é do sistema social, é do sistema de saúde e é do próprio governo e é do próprio cidadão, porque ele também tem uma responsabilidade, porque no final a doença é dele e ele tem uma responsabilidade para si próprio e para a sua vida.
Mas se me permite uma coisa interessante com a informação, é evidente que nós agora enchemos a como é que eu posso dizer, eu ia dizer isto de uma forma demasiado coloquial, Mas pronto, nós falamos muito sobre Big Data e tudo isso. Esquecemos que de uma coisa muito antiga que se chama Garbage In, Garbage Out. Se o que lá estiver for mau, só pode sair igualmente mau. E acho que, mas isto é uma coisa mais portuguesa até, porque noutros países, sobretudo os países do Norte da Europa e alguns do Centro da Europa, tem uma tradição muito antiga de informação de qualidade, nós não temos. Se calhar um aspecto importante para nós nos pormos todos de acordo a um nível mais nacional teria que ver com em que medida é que estamos disponíveis para garantir que fornecemos informação de qualidade e que autorizamos que a informação seja usada. Reparem, isto é mesmo pessoal. Eu não entendo como é que em Portugal, ainda hoje não é possível juntar uma certidão de óbito com uma certidão de nascimento. É o único país da Europa onde a gente não sabe a mortalidade por peso ao nascimento. E depois queremos saber a qualidade de vida. Desculpem-me lá, isto pode já ser, já estou aqui com o Luís, ele não se importa que eu partilhe a velhice com ele, se lhe ficar com alguma ele até nem leva a mal, mas quer dizer, é muito cansativo.
A informação e o conhecimento e as decisões baseadas no conhecimento penso que são essenciais na área da saúde. E, desculpem, dou dois exemplos, ainda já não vejo o senhor da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, mas ainda vejo o SPMS. Há 2 anos e meio que saiu despacho do Fernando Araújo para termos acesso à consulta Tem Pioras, que nós reportamos pessoas que nunca viram o médico, quer dizer, não, o médico é que nunca as viu, porque temos pessoas que são treinadas para fazer rastreios, etc. 2 anos e meio ainda não temos acesso a isso. Temos uma série de encomendas no SPMS e não conseguimos sair de lá. E eu compreendo as razões. Nas administrações hospitalares temos uma situação que cada hospital português tem uma interpretação diferente e uma prática diferente das taxas moderadoras da despensa, dos etc. Portanto, se eu tiver hepatite B ou C, vou a um hospital onde me passam uma conta razoável, etc. Portanto, também há aqui uma série de coisas que são necessárias que haja responsabilização em relação a resolvê-las, porque também há um problema dos médicos. Ninguém quer fazer diagnósticos médicos. O que temos é um teste reativo e a gente quer que o médico faça o diagnóstico. Porque raio um médico que nunca viu aquela pessoa o há de fazer. Mas, sobretudo, aquilo que me volta a parecer é que nesta relação internacional eu percebo as questões da promoção da alimentação saudável, etc. Gostaria de pôr uma nota de cautela em relação a que isto reforce e tenha maior eco, como o Just Say No, na população que está em menor risco e não na que está em maior risco. Isto é, que ao nós apostarmos tudo no e-health, na alimentação saudável, nas boas práticas, etc., deixemos de novo para trás uma parte muito importante da população e, portanto, aquilo que pareceria estarmos a reduzir as desigualdades, aumentam as desigualdades, a gente vê diabetes e outras que tais a crescerem entre os pobres e, portanto, há que ter essa atenção também a nível macro do nosso ponto de vista. Mas, verdadeiramente, ciência, conhecimento, participação, como diz a Sofia, capacitação, porque também é muito importante que nós, cada um de nós, procure trabalhar o melhor possível. E é um pouco nessa saída, sendo que todos os interesses económicos, de carreira, de corporações, etc., são legais e entendíveis, se não houver, do meu ponto de vista, um esforço, e aí que o tema era trabalhar em conjunto, de verdadeiramente sermos capazes de trabalhar em conjunto e cimentar a confiança e perceber o que são interesses pessoais, interesses de corporação, interesses de carreira, etc. E o que é que são, enquanto um grupo de todos cidadãos que procuram encontrar soluções no panorama de saúde, que é basicamente o último reino da responsabilidade de todos, em que criámos uma espécie de seguro com diferentes sistemas de serviços de saúde, teremos enormes dificuldades. Mas era só para levantar estes pontos, que eu hoje não estou muito... Obrigado.
Eu, primeiro, só gostava de clarificar uma questão. Eu, quando eu disse a parte da prevenção da alimentação, foi apenas um exemplo, como podia ter dado o outro. Cabe realmente depois à parte do Governo ou às entidades competentes escolher quais é que são as direções que devemos seguir. Eu decidi apenas escolher o cargo da alimentação porque, ao longo da sessão, falámos muito sobre a prevenção do VIH e de outro tipo de doenças. Acho que é importante também trazermos para a mesa este tipo de soluções. Gostava só de deixar um disclaimer no final que, apesar de estar aqui como SPMS e como entidade que produzimos sistemas de informação para a parte do Ministério da Saúde, estamos a mudar os sistemas, há coisas que ainda não estão resolvidas, vamos mudando ao longo do tempo. Essa é que é realmente a nossa ambição, concordo com algumas das questões. O que eu pretendo realmente trazer aqui para hoje é a visão de um stakeholder que também está no mercado, pretende ajudar, porque há 5 anos atrás não havia, se calhar, prescrições. Hoje já estão implementadas e é um sistema em que nós são 100% digitais, acessíveis no privado e no público. É possível dar realmente um nível de segurança neste tipo de sistemas. Quando um cidadão vai fazer uma dispensa de um medicamento à farmácia, programas como, por exemplo, o programa das seringas, foi algo que nós também já fizemos todos juntos como Governo. Nós estamos a dar os prazos concretos, não conseguimos, tal qual como tudo, é ter, como já se falou aqui anteriormente, uma sustentabilidade para todo o sistema, com todas as restrições que temos em cima da mesa. Por isso é que acho que cada vez mais estas sinergias entre todas as pessoas que estão aqui em cima da mesa faz todo o sentido ouvir as diferentes pessoas e tentar realmente ter algumas diretivas de qual é que serão os passos para a frente.
É difícil às vezes ter aqui a dimensão nacional, a dimensão local, a nacional e a dimensão europeia, e ver em que medida é que todas estas coisas se mexem, não é? Mas se quisermos fugir às doenças infecciosas e ir para a alimentação, por exemplo, se nós pensarmos na lei sobre o glifosato, o uso dos pesticidas, não é? E depois eu digo às pessoas para irem comer os vegetais convenientemente conspurcados. Portanto, isto é que de facto não há caminhos estanques nestas coisas. E nós ainda não falamos aqui nisso, mas a ideia de colocar a saúde em todas as políticas vem também disso, não é? De a doença ser muitas vezes o marcador final de um conjunto de exposições que nós nem as escolhemos. Alguém as está a escolher por nós. Mas se me permitem, pegando também num exemplo do Luís, das coisas que vão ficando pelo caminho, e penso que é relevante, pelo menos para nós, e pode até ser relevante para uma dimensão europeia, o Fernando Leal da Costa fez uma coisa que eu já não sei o que é, se é um decreto, e como é que se chama tecnicamente, já não me lembro o que é que ele fez, mas que dizia basicamente o seguinte: os hospitais, que são muito centrais da nossa cultura, excessivamente centrais da nossa cultura, tinham que ter uns departamentos que de alguma forma fizessem circular a informação de saúde, não é a informação dos indivíduos, e que, digamos, fizessem esse circuito entre o hospital e a comunidade, de facto fosse uma espécie de centros que trabalhassem, digerissem a informação do doente enquanto ele está ali e a julgassem com os médicos de saúde pública, com os colegas da Medicina Geral e Familiar, etc. Não, que eu saiba, havia 1 ou 2 hospitais que já faziam isso e 0 hospitais fizeram uma coisa que dizia no fim disso, que era um decreto. Como é que se chama, Ricardo? Desculpa. É um decreto, não é? Era um decreto, era mais do que um despacho. Dizia isto tem que estar a funcionar daqui a 3 meses. O Fernando Leal da Costa já deixou de ser secretário de Estado, já foi ministro, já deixou de ser isso tudo, já lá vão dizer quantos anos. e tranquilamente. E isto é importante porque as pessoas podem querer começar a viajar as suas doenças no espaço europeu, não só no espaço nacional.
Eu, apesar de penso ter sido claro na intervenção que a Apogene fez, sumarizava novamente, então, ao nível daquilo que são três áreas onde pensamos poder haver espaço de melhoria para colaboração conjunta. Uma primeira, a doutora Emma Pauline já referiu, Big Data, a forma como trabalhamos a informação de um modo mais relevante e que nos permita trabalhar de uma forma mais eficiente sobre a mesma. Uma segunda, que eu sumarizo da seguinte forma, o que é que os doentes precisam e como é que podemos melhorar. E, portanto, falámos em formulações, falámos em formulações orodispersivas, falámos em situações em que o subcutâneo pode substituir o intravenoso, mas falamos também em situações como aquela que existe hoje ao nível da dispensa dos medicamentos antirretrovirais nas farmácias, que são obviamente áreas onde nós podemos tentar identificar como é que nós podemos aumentar o acesso do doente ao tratamento, também por via de trabalharmos o canal de distribuição e não somente ao nível da inovação e do desenvolvimento. E eu deixava também aqui um repto para as associações de doentes, porque nós hoje, ao nível daquilo que é a utilização de medicamentos genéricos e, particularmente neste aspecto, de medicamentos biossimilares, começamos a ser confrontados hoje com uma problemática que nós vimos no início do século com a utilização de medicamento genérico. Portanto, há toda uma discussão hoje ao nível da utilização de um medicamento biossimilar e da adoção do mesmo, que eu penso que não faz sentido e não é consentânea com as necessidades de financiamento que o nosso sistema tem e a forma, e o garante, como um medicamento biosimilar pode ser um elemento facilitador de mais tratamentos, de tratamentos mais antecipados e de um Serviço Nacional de Saúde mais sustentável. Portanto, há todo um histórico, há toda uma experiência de utilização ao nível de um medicamento biosimilar, portanto falamos de doenças autoimunes, falamos de doenças oncológicas, que hoje encontram um conjunto de resistências por parte de alguns stakeholders no setor, que achamos nós serem totalmente descabidas e temos aqui mais do que experiência à volta desta mesa para poder desmontar toda uma argumentação que às vezes fica difícil de desmontar quando trabalhamos em interações bilaterais entre stakeholders.
Gostava só de acrescentar aqui um bocadinho o meu ponto de vista em relação a esta questão da prevenção. Nós estamos de acordo com a prevenção, com os públicos que trabalhamos, se tiver em conta, por exemplo, as pessoas saírem da situação de sem-abrigo, também é prevenção. Portanto, as pessoas viverem numa casa é prevenção, e isso é prevenção mesmo para a saúde, né? E, portanto, há uma série de outras áreas, eu percebo que se fala, que se deu o exemplo da comida, porque é mais... publicitado, não sei se este é o melhor termo, mas também há uma série de outras medidas que eu acho que têm muito a ver, e estou de acordo ali com o Luís diz, que é a questão é a pobreza em que as pessoas se encontram. Nós sentimos que há duas questões, que é a pobreza e a falta de suporte. E que leva, e por exemplo, quando estamos a falar de pessoas em situação de sem-abrigo, por exemplo, falamos assim, qual é a problemática? Ou consome drogas, ou tem problemas... doença mental, e nunca o indicador é a pobreza, e o que acontece com as pessoas que estão nesta situação de grande vulnerabilidade é a pobreza. Esse é que é realmente a situação, porque muitas outras pessoas também têm outros ou problemas idênticos, mas o que as faz estar integradas é a sua condição, muitas vezes financeira. Também gostava só de dizer uma coisa. O que eu acho que era importante também a saúde, em relação a estes públicos, não é adaptar-se também à pobreza das pessoas. Quer dizer, não era importante arranjarmos medicação ou estratégias para se adaptar às pessoas que estão na rua. Não, o que é importante é que as pessoas saiam realmente da rua. Também é porque, para nós, é inconcebível quando estamos a falar, por exemplo, nós temos um projeto de trabalho, por exemplo, temos 36 pessoas a viver numa casa. Destas 36 pessoas, a média de anos de rua são 15 anos. E, portanto, é um, isto a nível da saúde, e depois quando as pessoas integram um projeto e começam a ir ao médico, há uma série de gastos até com a saúde que podiam ser prevenidos se estas pessoas não permanecessem 10, 15, 20 anos em situação crónica sem abrigo, e que às vezes há um mito que se diz que as pessoas não querem sair da rua, e que isso é, até hoje, não encontramos ninguém que não quisesse sair da rua. Obrigado.
Eu estava a considerar não dizer nada, mas aproveitando também que cá estou para justificar o estar sentado à mesa. Eu tenho tido o privilégio, ao longo dos últimos anos, de estar em diversas mesas de discussão sobre vários temas na área da saúde. Confesso-vos que estou cada vez mais desiludido com os resultados práticos que acabam por sair delas, e acho que isto é uma sensação geral, ou seja, tenho sérias dúvidas que seja a única pessoa que, após 10 anos a trabalhar no setor da saúde, continua a vir para reuniões multi-stakeholders a achar que de lá vai sair a mudança do sistema para os próximos anos. No entanto, custa-me acima de tudo, porque eu não tenho a menor dúvida que todas as pessoas que estão sentadas a esta mesa não só têm ideias, como têm um mínimo de capacidade de moldar pelo menos os seus círculos mais próximos em termos de atividade profissional e de fazer algumas das coisas que nós discutimos aqui acontecerem na prática. E, portanto, aquilo que sinto falta muitas das vezes, e que é algo que não sei se vamos conseguir fazer um bocadinho hoje, mas é algo que vos, se calhar que até vos peço, entre aspas, que levem convosco para pensar é como é que, de facto, nós conseguimos passar destas discussões. Eu não tenho a menor dúvida, mais uma vez, que todos nós temos capacidade de fazer algum nível de mudança. Agora, como é que nós passamos da discussão mais teórica, conceptual e ideológica que estamos a ter aqui nesta sala para a nossa prática diária? E vejo administrações hospitalares, cuidados de saúde primários, academia, genéricos e biosimilares, farmacêuticos, Lisbon Fast Track City diz que é um consórcio. Bem, temos aqui uma quantidade enorme de pessoas e, através de nós, chegaremos a mais uma quantidade enorme de pessoas. E, no entanto, no final de um dia de trabalho, não conseguimos chegar a três ações que consigamos fazer. E, portanto, se calhar, nós, obviamente, que desta reunião saíram um conjunto de questões que são importantes, que merecem mais discussão, e é muito difícil num dia digerir toda a discussão. Mas levem-se, se calhar, esta ideia de que precisamos, cada um de nós, de encontrar uma forma de, naquela que é a nossa prática, fazermos nós avançar estas discussões para o mundo real. Porque, voltando um bocadinho ao que dizia o Américo, e desculpem-me pôr as coisas nestes termos, mas quer dizer, para mim é muito fácil estar aqui sentado a falar de equidade de acesso. Porque eu, se for a um centro de saúde ou a um hospital, ninguém me recusa cuidados, porque eu não permito que me recusem cuidados. Mas há dezenas de milhares de pessoas no nosso país que, ao longo de todo, que até hoje, veem cuidados de saúde ser recusados. Não têm acesso à terapêutica, são maltratadas por profissionais de saúde, não têm voz naquilo que é a decisão sobre a forma como são tratadas pelo nosso próprio sistema de saúde. E são pessoas com as quais todos nós temos contacto e muitas das vezes nem sequer percebemos. E são as pessoas para as quais é suposto nós estarmos todos a trabalhar. E, portanto, com todo o respeito que tenho por todos vós, acho que conseguimos fazer mais, melhor, e capacidade não nos falta, de certeza. Acho que temos de encontrar uma forma, de facto, de passar à ação. Ou seja, é muito importante sentarmos e conversarmos, é mais importante ainda começarmos a fazer as coisas acontecer.
Então, tentando passar um pouco à prática e vendo, eu sou médico de família, não é? Tivemos uma reforma dos cuidados de saúde primários em 2005, em que toda a gente dizia que aquilo que nós propunhamos era perfeitamente impossível. Só que já cá estamos em 2019 e se há realmente uma reforma que tenha mudado a maneira de trabalhar dentro do sistema, foi a reforma dos cuidados de saúde primários. De um ano para o outro conseguiu-se pôr as pessoas a trabalhar em equipa e com gestão por objetivos. E isto conseguiu-se com uma contratualização de serviços. E, portanto, muito pessoalmente, uma das que tem que sair daqui é uma métrica, é um indicador que obrigue as organizações a colocarem a participação na agenda. Porque se houver um objetivo que seja mensurável ao final do ano, se aquela organização realmente teve uma atitude que levou à participação das pessoas, ao envolvimento, isso vai acontecer. Porque aquilo que eu vi acontecer nos cuidados de saúde primários foi mudanças do dia para a noite com medidas deste género. Ou seja, introduz-se um indicador e a realidade muda. Aquilo funciona, os incentivos, criar um modelo de avaliação de cuidados que ponha esta variável da participação e de envolvimento das pessoas na agenda e na equação, aquilo vai mudar a maneira como as pessoas organizam os cuidados. Isso é possível. Por exemplo, as hospitalizações sensíveis aos cuidados de saúde primários, por exemplo, na hipertensão arterial e na diabetes, mas muito delicadamente na hipertensão arterial, desde 2005 baixou para metade. E foi porque havia um objetivo para os cuidados de saúde primários, que eram as duas áreas mais incentivadas e que tinham mais indicadores, era a hipertensão e a diabetes. E isso realmente mudou a maneira como os cuidados se focavam naquelas áreas. E, portanto, isto, os incentivos, os indicadores e os modelos de avaliação, e principalmente os modelos de financiamento, mudam a maneira como as pessoas, a postura das pessoas. Aquilo que estava a dizer o Luís Amadão há pouco, não há tempo. A medida mais rápida é realmente trabalhar nesta questão do modelo de avaliação de cuidados. Foi por isso que eu trouxe a questão do value-based healthcare. É assim que se consegue mudar mais rapidamente. E a mudança cultural seguiu esta mudança de trabalhar de maneira diferente daquilo que éramos obrigados a fazer. Às vezes é um bocado ao contrário, não é? A cultura veio a seguir. Eu, na altura, em 2006, quando foi a reforma, fiz um artigo em que dei o título A Reforma do Pensamento. Mas a reforma do pensamento deu-se através da prática, através de, realmente da consensualização de modelos de avaliação e de financiamento de cuidados que realmente mudaram a maneira como é que nós nos temos que organizar. E eu penso que é por aí que temos que, se calhar, entrar. Depois a Ana Paulina também disse aqui uma coisa muito importante, é preciso dar o exemplo. Realmente, se calhar, temos que começar nas nossas associações realmente a dar o exemplo. Nós, por exemplo, nós temos um questionário que fazemos a todos os coordenadores de todas as USFs do país. E no ano passado, quando quisemos pôr este assunto na agenda, introduzimos também nesse questionário uma parte que foi trabalhada pela Sofia e pela Margarida no âmbito do movimento Mais Prestação, Melhor Saúde, que realmente deu resultados e já pusemos isso na agenda. Toda a gente pensou, toda a gente recebeu aquele questionário e pusemos já a pensar segundo aquele paradigma, ou seja, é importante o envolvimento está a acontecer, mas quando realmente passamos para aquilo, o que é que realmente está a acontecer, vemos que apenas 3% das USFs fizeram uma apresentação de resultados na comunidade, 3%. Mas todos concordavam que o cidadão tinha que ser envolvido, mas só 3% é que apresentam os resultados. E, portanto, é pondo estas coisas em confronto que vamos conseguir mudar a realidade.
Muito obrigado. Eu penso que saíram daqui algumas ideias e, como estavam aqui a dizer, era importante agora começarmos a sistematizar. Uma das questões que o professor Henrique Barros falou, e penso que tem todo o sentido, e é uma realidade que não é só nossa, é a dificuldade de verificarmos impacto só com a liderança do Ministério da Saúde. E portanto há um envolvimento de, não diria só dos Ministérios das Finanças, isso é uma abordagem clássica. Eu acho que sinceramente por aí também não vamos lá, porque, e digo isto com toda a honestidade, não é por conhecer este Ministro das Finanças em particular, embora ele também não nos dê grande esperança, mas olhando para as realidades gerais, os ministros das Finanças têm um objetivo final, sobretudo no contexto europeu, que é ficarem bem em relação aos seus pares. E o ficarem bem perante os seus pares não é terem melhores outcomes em saúde, com toda a franqueza. É terem um déficit abaixo de X. E, portanto, aquilo que nós temos visto nos sistemas políticos que tem mais impacto é quando os primeiros ministros ou presidentes, consoante os sistemas políticos, assumem a liderança do tema. Seja um tema social, seja um tema da saúde em particular. Portanto, é fundamental que o chefe de Estado e o chefe do executivo dos governos assuma a liderança dos temas e dê o suporte político aos ministros em causa. Eu acho que isto é um elemento crítico e que possa depois, por essa via, criar espaço para que uma comissão interministerial ou uma abordagem interministerial possa ocorrer quando falamos da saúde nos seus múltiplos determinantes. Quanto à métrica para a participação dos doentes, eu tenho algumas dúvidas sobre a sua eficácia. Não estou a dizer que ela não possa existir, mas tenho o receio de, mais uma vez, colocarmos mais uma métrica de produção industrial, que depois colocamos numa checklist de coisas a fazer, mas que depois não se traduz, efetivamente, numa mudança do sistema em função daquilo que são os ganhos em saúde que se pretendem para os utentes. Não respondemos aos tais PREMs e PROMs que queremos responder. E, portanto, eu acho que é fundamental é que haja métricas em função dos resultados em saúde. Porque se nós tivermos métricas em relação aos resultados em saúde, quem gere os sistemas de saúde será obrigado a ouvir os doentes e a envolvê-los na participação para garantir que essa visão é traduzida no sistema de gestão e no fluxo de gestão que se pode traduzir no resultado final. Porque tudo depende daquilo que nós queremos no final. O caso da hepatite C em Portugal é um caso paradigmático disso mesmo, em que nós já gastamos milhões de euros para tratar 11 mil pessoas e neste momento não há objetivamente uma visão para a eliminação de uma doença curável, porque o objetivo final, a métrica, não é eliminar, não é garantir o diagnóstico e cura de todos os doentes. E portanto, volto a dizer que, em termos das métricas, eu concordo em absoluto que é criando incentivos que vamos lá chegar. Temos é que definir com muito cuidado quais são essas métricas. E outra questão, se calhar deixando alguns recados também para os nossos colegas de Bruxelas, numa avaliação que é feita do ponto de vista de recomendações, algo que eu creio que seria muito útil para os Estados seria também uma avaliação de custo-oportunidade. Ou seja, estão-nos sempre a dizer o que é que temos que fazer, com base na evidência, com base nos dados, o que é muito importante. O que eu creio que teria uma enorme pressão nos governos é se nós pudéssemos mostrar, ou pelo menos estimar, qual será o impacto de não fazermos isso. Porque muitas vezes, na ignorância daquilo que será o impacto negativo de nada fazermos, os governos optam por nada fazer. E, portanto, e esta é uma abordagem que eu creio que mesmo à escala nacional nós vamos ter que evoluir no sentido de avaliarmos este custo-oportunidade. Nós, no Parlamento Português, temos um organismo, que é o TAU, que é uma unidade independente de apoio na avaliação do Orçamento do Estado. Quando foi desenhado, tinha a missão também de estimar, de avaliar se o impacto orçamental esperado foi aquele que ocorreu. Infelizmente, essa função nunca foi cumprida. Mas do ponto de vista da execução legislativa e política, seria muito importante nós termos na esfera dos Estados organismos que, por um lado, antes das decisões serem tomadas, pudessem estimar o seu impacto nas suas múltiplas dimensões, incluindo na dimensão social, e que depois, a posteriori, avaliassem se esse impacto foi alcançado. Porque não há leis perfeitas, não há políticas perfeitas, e nós temos que estar com humildade, sempre dispostos a ver os dados e a ver a evidência, para podermos continuamente melhorar e evoluir. Isso leva à questão das tecnologias de informação. E eu creio que nesse campo, também a nível europeu, recomendações concretas para uma uniformização de quais as métricas que os Estados devem monitorizar dentro dos seus sistemas de saúde seria de enorme utilidade. Porque todos já percebemos que precisamos de melhores e mais dados em saúde, senão toda esta visão de valor, de medicina baseada no valor, e toda esta visão de termos sistemas de incentivos com base em resultados em saúde não passará de um sonho que nunca poderemos concretizar se não tivermos dados. E esses dados serão mais ricos se os pudermos comparar com outros países e outras regiões e, portanto, uma uniformização, uma standardização desses dados a nível europeu eu acho que seria uma enorme vantagem e a Europa, mais do que qualquer outra região do mundo, tem condições, penso eu, para o fazer. E com isso poderia servir de um incentivo para os nossos colegas da SPMS começarem a estimular a recolha desses dados concretos dos nossos doentes. E para nós podermos criar incentivos para os próprios utentes quererem dar os seus dados. E isso deve-nos, se nós não queremos, potencialmente começar a pensar na utilização de outras tecnologias, como o blockchain ou outros, em que os utentes do Serviço Nacional de Saúde, ou do sistema de saúde como o seu todo, uma vez que 20% dos nossos cidadãos são tratados no sistema privado e social, queiram dar os seus dados, ou poderem eventualmente receber incentivos financeiros para o fazer. Existe tecnologia hoje que o permitiria fazer, se o quiséssemos fazer. E isto leva-me a um último ponto que foi pouco falado e que muitas vezes afastamos, mas eu creio que mais do que nunca faz sentido, que é a questão dos registros da satisfação da qualidade do serviço prestado no Serviço Nacional de Saúde. Eu creio que nós temos tido sempre o foco no nosso Serviço Nacional de Saúde de garantir os melhores cuidados de saúde possíveis, sem ter uma grande preocupação em termos daquilo que é a satisfação do utente. E a satisfação passa também pela forma como é tratado quando chega ao administrativo, não ser discriminado, não ser insultado, não ser maltratado, o facto de não ter que ficar 9 horas sentado numa cadeira de plástico numa sala de espera. Estas questões, a questão do teto não estar a cair quando se está deitado a olhar para o teto numa maca, estas questões, que parecem sumenos, são fundamentais para o bem-estar do utente. E nós, eventualmente, temos que incorporar, na avaliação das tais métricas, temos que incluir se essa satisfação do utente, no usufruto daquilo que são os seus serviços de saúde, não devem estar incorporados. Porque se nós começarmos a ouvir o utente também nesse sentido, se calhar começamos a perceber que os cuidados ao domicílio têm outra relevância. Ou diminuirmos o fluxo do utente, de mandar o utente a saltitar de instituição em instituição, quando poderia fazer tudo no mesmo dia, no mesmo sítio. E termos esta preocupação, como dizia no início, que é o título, no fundo, desta mesa redonda, de centrarmos os cuidados de saúde, é centrarmos naquilo que interessa e preocupa o doente e o utente. E creio que esta iniciativa tem esse mérito, de daqui podemos sair com ideias concretas, e creio que muito daquilo que foi aqui discutido, e com estas ideias que eu proponho, não são extremamente difíceis de concretizar, havendo vontade política. Agora é preciso é que essa vontade política apareça, e por isso a voz dos doentes poderia ser muito útil.
Eu sim, muito rápido, porque já passamos...
Eu, como me ausentei durante uns minutos da sala, não sei se estes pontos já foram abordados, mas gostaria de deixar três propostas. A primeira é que está previsto, em termos daquilo que é o enquadramento legal e a legislação no setor, a existência dos conselhos consultivos e da comunidade, quer ao nível dos hospitais, quer dos agrupamentos de centros de saúde. Eu acho que está na hora de os implementar de forma efetiva. Não há motivo para que isso não aconteça. E que eles, obviamente, integrem representantes dos doentes e dos cidadãos. A outra parte muito daquilo também que é a percepção que temos de que muitas vezes, quer as reclamações, quer a possibilidade dos doentes fazerem sugestões ou propostas de melhoria, terem uma baixa utilização dessas ferramentas e o próprio tratamento que é feito por muitas das instituições e por toda a cadeia que analisa quer essas propostas de melhoria, quer essas queixas, não serem olhadas num sentido de proporcionarem uma melhoria contínua. Elas são muitas vezes respondidas de forma meramente administrativa e burocrática e são mais uma estatística e muitas vezes deveriam
e deveriam haver mecanismos de auditoria às próprias respostas que são dadas a essas reclamações, porque elas são um primeiro sinal de que alguma coisa não correu bem. E às vezes pode não ter corrido bem porque a tal falta de sensibilidade e de cultura para ouvir alguém que está a apresentar uma queixa também não existe, e nisso nós somos latinos, e lá está a questão cultural que influencia-nos, sem dúvida, em múltiplos aspectos. Mas também aqui utilizando, provavelmente é uma sugestão que deixamos, até porque estamos a ter uma iniciativa semelhante, mas noutro âmbito, era eventualmente a criação de uma plataforma eletrónica, que hoje em dia é fácil de construir, que permita ao cidadão dar contributos e apresentar propostas de melhoria para o setor da saúde e da forma como os cuidados são prestados. E a última, que é sem dúvida importante, porque o Daniel referiu, e muito bem, e apontou o dedo a todos nós. Todos nós estamos de acordo, mas na prática as coisas não avançam ao ritmo que gostaríamos, não é? Ou que alguns de nós gostaríamos que acontecessem. E continuamos a achar que é importante também fazer um caminho de sensibilização desde a base da formação das pessoas, desde a sua formação base, até aquilo que é a formação mais especializada, designadamente ao nível dos profissionais de saúde e de todos eles, sem exceção, para a importância de que, para além da componente técnica e do conhecimento, há uma componente de humanização e de solidariedade e de apoio no âmbito daquilo que são os valores e o valor ético da profissão que desempenham, que deve estar presente e que muitas vezes não está. Ou eu diria, na maior parte das vezes, não está. Não é? E, portanto, eu acho que é importante investirmos e colocar nos currículo, quer desde o ensino básico até o ensino mais diferenciado, esta componente de exigência, de uma componente de humanização e de solidariedade em todas as atividades que desenvolvemos nesta área e em todas as que lhes estão conexas. Isto não é uma tarefa fácil, portanto, este será o mais...
Nós já ultrapassamos o nosso tempo. Eu não me atrevo a sumariar ou a tentar tirar três áreas daquilo que foi aqui dito. Provavelmente, pois, os organizadores desta reunião seguramente que o irão fazer e o irão fazer circular. Algumas ideias parecem-me interessantes e parecem-me ter essa dimensão nacional e internacional que pode ser enriquecedora, e se concordassem, the floor is yours now.
Thank you very much. Very interesting debate indeed. Actually, beyond my personal expectations, a few points I would like to mention as an outcome for me personally. First of all, I do believe that there is rational and sense to have these meetings more often. Obviously, you have lots to talk about and lots to discuss. We heard today different examples and initiatives that prove to be working quite well and probably need to be further explored in other areas. As far as I understood, correct me if I'm wrong, but this civil society forum is only for the HIV, hepatitis and tuberculosis. A great example of something that works and is obviously needed for other disease areas or on national level for the entire healthcare system. So consider creating something like a more sustainable way to support the policymakers from stakeholders' point of view in their decisions. So you make sure that they acknowledge very well what you can contribute before they make the decision. On the other hand, we heard a lot about the patient's involvement, different opinions. Yes, we know it's important, but it's important not for the sake of involvement of patients. It's important because it adds value to the system. Of course, not every patient would like to be empowered. Some patients simply don't want to be empowered. They want somebody else more knowledgeable from them to take the decision, and they follow the prescription, they follow what the doctor says, etc. Others want to be more empowered with more information. Third, might want to help the system to function better because they know the gaps and the barriers inside the system. So I think we have to have realistic expectations of what is really patient's involvement and what is the added value of involving patients. It's not to involve them in the, all of them into the decision-making process, but how we really make sure that their unique expertise is taken into consideration when we are reforming our systems. So with this in mind, we also were talking a lot about the international EU cooperation, how this reflects locally, whether the local needs are properly understood and addressed by the EU institutions, etc. Actually, we live, this year is very, very crucial for Europe. This year, we are going to have European elections, and these elections are going to be probably the most important elections for the next years, because they will show what kind and what type of society we would like to build in future. Many of you probably heard the five scenarios for the future of Europe by the President Juncker. In many of those scenarios, health is simply taken out and is not part of the future of Europe. And I wonder whether politicians and citizens really understand how and what implications it could have if Europe doesn't have a role in healthcare. Only today we heard so many times coherent information that's needed for patients, for doctors, for training, etc. Who is responsible for doing that, and how we can make sure that this is done in a consistent way with the same quality level for all doctors and all patients in Europe? How do we define quality? Do we have a measure on that, and can we agree on what is center of excellence and what is hospital of excellence and what is procedure and service of excellence, and that we all can really try to achieve this? I think there's a huge role in future for Europe to play in health. And the role of Europe is not to put regulations and punishments, etc., but the role of Europe, I do believe, would be in providing this type of platforms, of guidance, of knowledge to the member states and resources that they can use in order to improve their systems. And I'm sure that together and talking together, not only on national but international level, is the only way forward. And last but not least, we all have our own responsibility for the world that we live in. The patients have their own responsibility for taking care for their and making sure that they're doing the best for their healthcare. The doctors have their own responsibility for making sure they have the latest knowledge and really implementing the state-of-the-art procedures, etc. The governments have their responsibilities to really take into consideration what the citizens and the healthcare professionals would advise them. But I also believe that it's our responsibility I mean, the citizens' responsibility to convince our governments how important is that they work together with other governments and that they mandate to Europe or to other institutions some of the functions that cannot be done locally. Because Portugal and my country, for example, are similar in population, in size, etc. Do we really have to duplicate and replicate everything? And do we have the resources to do that? So sometimes we also have to put proper push and to provide the proper evidences to our governments and to ask our governments to understand why sometimes we need to work together with others and why sometimes we need to step back from our own interests, because our common goal and common interest is much bigger and much more important for all of us. With this in mind, I think we have so many takeaway messages. We will try to summarize all that together with our friends here in Portugal and circulate a report from this meeting with some conclusions. Hopefully, of course, we will give some time for all of you to reflect and to react on this report and document. But I think also that we all are tired of talking and not taking any actions. So on behalf of the Patient Access Partnership, I will be happy to make sure that this document goes to the relevant politicians locally and the relevant policymakers in Brussels, so they can better understand what are the challenges, what are the expectations, where are the gaps, and what are the possible solutions, because today we heard a lot of possibilities. And I hope that you would continue debating this and following up what really happens in terms of the next elections. As far as I know, we also face elections here in Portugal very soon. So we have the chance now, actually, to change the things. This is my takeaway message, and hope that PACT has been contributing somehow to the debate here and also to the understanding of the Commission for the local situation and for you for better understanding what is happening and going on in Brussels. But I'm really interested to hear now, Luis and the others, your takeaway messages and actions you think have to happen.
Things, and I would not conclude, and I pass to the other members of the. One of the things is that I really am grateful to European Patient Forum and PACT to come and to reflect with us. And one of the commitments, a small commitment, but very difficult, is that I will try, God will try, the best for the more than 100 patient-based associations that constitute the letter for the more participation, better health, get juridical format to candidate to be part of a member from Portugal to the European Patient Forum. I think this is also important that at national level we have good representations that is not scattered all over the place. I think better than them, it's very difficult, so it's time that we were his father and mother to kick them out. This is one of the things. The other, because I'm someone living with disease, is that at the same time that at the European level and the national level, IGEA and Panacea need to go together, that we, also patient-centered organizations, do this relevance to the question of health and health promotion, and but not forgetting the need that we have for many people with living with disease to have good, needed innovation, better unmet medical needs, etc. I was saved twice. I think that Europe needs to be a place of progress, of knowledge, of investment on health. And I've seen in these last 25 years of my life good, very good innovation, very quick, that save many people's lives, etc. And it's HIV, it's hepatitis, but I have seen plenty of others. So that this is together what Europe should also be about. That is the equity and the access. And it's not possible in a certain way. Of course, we cannot solve all the problems in the same moment altogether. That the big idea is that in between countries and within countries, that the access to the best health promotion, to the best knowledge, and to the best health technologies is based on equity. We know that the resources are finite, etc., but we need to have this approach of always thinking that we want better health, better knowledge, better access, and equity, because we risk to have these societies that will left too many people behind. So it's and too many countries behind also. So thank you for your support and coming to Portugal. And I know that we will keep working also with the brave friends from the European Commission, that I have plenty of good public servants inside that I sometimes even recognizing, as we have in Portugal. So it's good that the best of you work together. Thank you.
Bem, e ocupo-vos o último minuto apenas para vos dizer que vamos sair por esta porta e para quem estiver interessado ou interessada, do outro lado, portanto, seguindo sempre em frente, na sala ao fundo do corredor temos umas bebidas e uns snackzinhos para continuarmos mais um pouco a conversa. Dizer-vos só antes de sairmos que, como o Stanimir e o Luís referiram, falámos de muitas coisas ao longo do dia. Vai ser um trabalho duro tentar sintetizar num formato aceitável e legível para todos e todas. Vamos dar o nosso melhor para vos enviar uma versão assim que possível e agradeceremos o vosso contributo para produzir aquele que será um documento que possa trazer-nos frutos a breve trecho. Obrigado e boa tarde.
And I would like to thank the interpreters for the fantastic. Thank you.
Ah, thank you, Venezuela. Muito obrigado.
Obrigado.